Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Betiolo Seminovos. Thiago Nunes e Rafael Rinaldi.
De volta! Muito boa noite pra você, ligado a partir de agora no Show dos Esportes. De volta, porque ontem nós não tivemos, final de semana nós não tivemos Show dos Esportes. E agora estamos de volta com o Show dos Esportes, edição número 796 do programa, ano 5, nesta terça-feira, dia 16 de abril de 2024, é o Show dos Esportes no ar, com você que está do outro lado do radinho, no app do seu celular, acompanhando o Show dos Esportes e participando, é claro. E comigo, hoje, nesta noite, ele está de volta, depois de um longo e proveitoso período de férias, Rafael Rinaldi. Boa noite!
Boa noite, Thiago Nunes. Boa noite a todos. Que saudade que eu estava de sentir esse cheirinho de microfone, Thiago Nunes. Depois de uma semana de férias, estamos aí mais uma vez.
Umas semanas
de férias.
E algumas.
Aliás, né? Ontem...
Pois não.
Encontrei Dudico aqui na redação. Conhece Dudico?
Dudico.
O cara mais bem-humorado da redação, né?
Sim.
Ele me disse só o seguinte: da próxima vez tirar férias no dia de acessos da dupla Caju. Não imagina como foi o corre-corre aqui.
É, fazer...
Lamentável.
É...
Foi corrido, Thiago?
Fazer final de gauchão.
Que show de horrores.
É porque gauchão com repórter tu faz a cobertura, né, Rinaldo?
Claro, claro. Sim, bem tranquilo.
Bem tranquilo, então... Foi levemente corrido, depois de uns 4 finais de semana, eu estarei de folga nesse. Obrigado, Rafael Rinaldi.
Por nada, Thiago Nunes. Sorriso aí foi... evidencia o teu bom humor também.
Muito, claro.
Você
claro.
Tá bem,
rebola
Thiago
aí, Thiago Nunes, rebola.
Hoje sim. Hoje sim, ontem foi um dia...
É muito triste.
Calma, mas que dedo nervoso, né? Hoje.
Não vou começar a me enlouquecer.
Exatamente. É, mas era isso, né, Rinaldi? O teu boa noite.
Era isso. Vamos lá, porque o show de hoje é muito especial. Várias atrações para você, torcedor.
Exatamente, que pode participar, né, Rinaldi?
É mesmo, é?
É mesmo.
É verdade, sim, pelo 996901220. Olha a gota aí. Eu peguei ela. 996901220 é o WhatsApp.
Agora não pega mais na ponta do nariz. Ai, é um show do seu rádio. A gente pegava, né, Rinaldi? Agora não pega mais.
Não sei porquê, né?
Não.
Tomei um chá de sumiço.
Tomou.
Mas que é isso?
Muito bem, perdemos o Pinóquio. Vamos lá então, que hoje o programa tem na mesa de áudio Daniel Andrés.
Tá de brincadeira, hein?
E a produção é dele, Gabriel Brandstrop.
Adoro. Teve lá em casa comigo ontem o Gabriel Brandstrop.
É?
Me ajudou a trazer a torta de bolacha aqui pra redação.
Ah, mas é tão pesado assim.
Eu estou um pouco debilitado das férias ainda, dele me ajudou.
Ah, é. Pois é, eu não estava neste momento, né?
Sim.
Do regalo.
Mas o pessoal gostou, viu, Dona Lourdes? O pessoal aprovou a torta de bolacha, então.
É, não. Hoje eu estava ouvindo aqui as reações ainda do pessoal. É impecável,
sim,
né?
Querendo mais, na edição 1000 do Show dos Esportes teremos uma... nova torta de bolacha.
É,
já estamos na
796.
É, falta pouco,
falta,
né?
Falta pouco. Já a gente já passou das 500 edições.
Olha,
né?
Só, quem diria, né?
Quem diria, exatamente.
Sobrevivemos
aqui no Show dos Esportes.
Ai, que delícia.
Isso, hoje promete, hein? Já senti que hoje promete. E o seguinte, ó, amanhã, Rafael Rinaldi.
Amanhã
não tem Show dos Esportes.
Por que não tem Show dos Esportes?
Porque amanhã tem Futebol da Gaúcha.
Sim.
No 102.7 FM. Mas no app GZH opção Serra, o pessoal vai poder acompanhar Juventude e Corinthians.
Uh-huh.
É, com Eduardo...
Ah, que legal.
Calma, Pedrão. Ah, ele quer narrar.
Que loucura isso.
É, tá uma loucura hoje. Eduardo Costa.
Na narração.
Na narração.
Na opinião.
Na opinião, Maurício Relon.
Sempre impecável na opinião.
Nas reportagens...
Faz o simples, né, guri?
É, faz o simples. Nas reportagens, Thiago Molhado Nunes.
Sayonara, Thiago Nunes!
Porque peguei pouca chuva em Criciúma, ainda estou, né, me secando.
Ah, sim, sim.
No comando técnico, Daniel Andrés e John Herrera.
John Herrera estará com a gente.
Na central de esportes...
Quem?
Gabriel Brandstrop.
E no campo, qual é o jogo?
E
um
no...
jogaço.
No campo, Juventude Corinthians. Jogaço, hein?
Jogaço. Corinthians, que historicamente tem dificuldades aqui em Caxias do Sul, que
siga assim. Não, não. Nos últimos 7 jogos de Série A, Juventude não perdeu pro Corinthians.
Olha só.
São 4 vitórias, 3 empates. Fechou a matemática?
Sim, sim.
Fechou. E a última derrota pro Corinthians. Em Série A. Tem um jogo de Série B em 2008. Esse eu não conto. Em Série A, última...
Esse foi derrota.
É. Em Série A, a última foi em 2022. São 7 jogos que o Juventude não perde para o Corinthians.
A mais emblemática na memória é aquela que deixou o Juventude na elite do futebol brasileiro em 2021 e rebaixou o Grêmio na última rodada.
Chico Kim.
Chico Kim. Mas tem outra lá atrás que não entra nessa.
A goleada?
A goleada de 6-1 também, é, né? Que o Geninho pediu demissão à beira do gramado.
Exatamente. No tempo ali que a reportagem ainda conseguia ter um contato mais próximo.
Que bons,
né?
Tempos, né? E aí, Geninho, o que achou da derrota? Não, eu não vou ficar.
Não vou. Exatamente, ficar. Passou já.
Do gramado ainda.
Já foi. Aliás, em Criciúma eu vivi um momento único.
Qual, Thiago?
Eu pude
conte.
Entrevistar os jogadores na saída de campo.
Ah, eu vi, sim, sim.
Ah, eu nem sabia o que perguntava pra eles.
Não tinha cercadinho, nada?
Não,
liberado.
nada.
Aqui
nada.
Tem cercado.
A única coisa, ó, antes do jogo e no intervalo, não pode entrevistar. Terminou o jogo, eles estão indo para o vestiário, está liberado entrevistar os jogadores.
A explicação que nos deram aqui em Caxias do Sul, por exemplo, no Estádio Centenário, a gente pode fazer entrevistas.
Sim, mas botam o cercado a 15
Sim,
metros.
Esse é o problema. Fica muito distante. Só que a justificativa é que não há zona mista no Estádio Centenário. Daí as entrevistas podem ser feitas após os jogos. No Jacone, a gente não pode fazer entrevistas quando o jogo acabar, porque tem zona mista e é para...
Mas é uma Depois, zona...
É o fim do rádio.
Exatamente, Rinaldi.
Exatamente. É uma pseudo-zona mista a que tem no Jacone.
Sim,
porque
sim.
Eles saem por uma lateral. Não são obrigados a passar pela zona mista.
Normalmente
aliás,
os mesmos passam.
Só vai na zona mista os atletas são chamados pela assessoria.
Exato.
Então, é uma pseudo-zona mista que existe no Jacone.
Mas que bom que lá em Criciúma te deram toda essa
Sim,
liberdade para trabalhar.
Porque é uma coisa tu pegar o depoimento e terminou o jogo. Ali.
A emoção
o próprio
resultado.
Roger Machado, ele sai de campo e ele observa que estava eu no gramado e o Bruno Muck, nosso colega da Caxias.
Quem?
Bruno Muck.
Não conheço.
Não? É, então, estava eu e ele ali na beira do túnel, né? E Sim. O Roger vem na nossa direção e critica a arbitragem, olhando para a gente, porque sabia que era de Caxias do Sul, dizendo que a arbitragem é um folclore do futebol brasileiro. Então teve um... Então isso só pega exatamente por causa dessa
claro,
proximidade.
Já quis passar um recado para vocês que são daqui. Né?
Exatamente. Muito bem, Rafael Rinaldi, depois desse momento terapia aqui do Show dos Esportes, vamos trazer os destaques do programa de hoje.
Juventude estreia em casa no Campeonato Brasileiro amanhã contra o Corinthians.
Zagueiro Danilo Bosa deve ser uma das novidades para a partida de quarta-feira.
Gilberto tem lesão confirmada e desfalca o Juventude nas próximas rodadas do Brasileirão.
Depois da saída de Fabian Volpe, goleiro Thiago Coelho é apresentado no Caxias.
Vamos projetar como chega o Atletique, adversário do Caxias, na estreia da Série C. Deve chegar de avião, né?
Quem também fala no Show dos Esportes é Júlio Rondinelli, executivo de futebol do Juventude. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você no Show dos Esportes. Vamos juntos nesta terça-feira, que tem um jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, 9:30 da noite, tem Bahia e Fluminense. Daqui a pouquinho, falta um pouco mais de uma hora, daqui a pouquinho.
1:17 agora.
Isso, então, daqui a pouco.
As duas equipes que não venceram na estreia. Bahia perdeu para o Inter, Fluminense empatou em casa com o Bragantino.
E hoje à tarde nós tivemos pela divisão de acesso, Bagé 2, São Gabriel 0, Fute Vida 0, Monção 1. Aí, pra agitar, pá, empolgante, né? Pra agitar a divisão de acesso hoje.
E o Inter de Santa Maria começou bem.
Começou bem, ganhando 1-0.
Gol de quem?
Michel.
Não para de fazer gol esse Michel, hein?
Esse Caxias.
Artilheiro nato.
Exatamente, já chegou marcando lá na boca do lobo, 1-0, o Inter de Santa Maria venceu fora de casa.
É o time a ser batido nessa competição, o Interzinho?
Thiago? Interzinho não, mais respeito.
O Interzão?
Inter de Santa Maria, com essa mania de querer diminuir os clubes.
É carinhoso o Interzinho.
Cara, fala isso pro pessoal do Zeca também.
O Zequinha?
Muito bem, pode-se dizer que sim, mas é muito cedo ainda, muito cedo, mas investiu bastante.
Muito, né?
Muito bem. Vamos trazer as informações da dupla Caju.
Começamos pelo Juventude, que joga amanhã, Thiago Nunes.
Amanhã, 8 da noite, diante da equipe do Corinthians, o Juventude entra em campo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro com um desfalque certo. Centroavante Gilberto teve confirmado uma lesão no músculo posterior da coxa direita, fica de fora, um tempo de recuperação estimado cerca de 3 semanas, sendo assim ele pode perder 4 rodadas do Brasileiro. Jogos contra o Corinthians, Botafogo, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Claro que vai depender da reação, da resposta do atleta na recuperação, podendo retornar na sexta rodada diante do Inter, no dia 13 de maio, no estádio Beira-Rio, jogo que vai ser numa segunda-feira. A outra dúvida, sem o Gilberto, aliás, Eric Farias é quem deve ocupar esta função, até porque ele entrou no decorrer do empate contra o Criciúma. A outra questão é se Roger vai manter a dupla G. Carlos e Nenê no setor de criação ou volta com um terceiro homem no setor de ataque. E a novidade entre os relacionados, Danilo Bosa, recuperado, pode até, quem sabe, pintar também entre os titulares, ele que já se recuperou de lesão. Um possível time do Juventude, Gabriel Vasconcelos, João Lucas, Rodrigo Sanz, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio, Kaique, Jadson e G. Carlos, Nenê, Lucas Barbosa e Eric Farias. E agora as informações do Caxias, Rafael Rinaldi.
É o Clube Grená que apresentou hoje o goleiro Thiago Coelho, de 28 anos, que estava no São Bento para ser o substituto de Fabian Volpe. Aliás, Caxias hoje oficialmente agradeceu ao serviço prestado pelo Volpe com a camisa Grená. Ele que foi o goleiro do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, reagiu nesse Campeonato Gaúcho com a chegada do Argel, no momento em que ele era criticado pelo torcedor, mas não houve o acerto financeiro e o Volpe deixou o estádio Centenário. Thiago Coelho falou inclusive sobre a responsabilidade a partir de agora de quem sabe fazer história com a camiseta do Caxias. Ele que também elogiou o técnico Argel Fuchs, com com quem vai trabalhar, chega com contrato até o final do Campeonato Gaúcho de 2025 e se junta aí a Zé Carlos, Samuel Deuner e Guilherme Nunes da base como alternativas para o gol Grenal. Lembrando que Victor Golas, lesionado no joelho, está fora desta temporada. A tendência é de que Thiago Coelho chegue para ser o titular da equipe e possa fazer sua estreia já na largada da Série C diante do Athletic, que acontece no sábado às 7:30 da noite no Estádio Centenário. Lembrando que já foram apresentados anteriormente o lateral esquerdo Matheus Mendes e o zagueiro Lucas Cunha. Um atacante ainda pode chegar durante a competição. E a ideia do departamento de futebol e também do técnico Argel Fuchs é que mais dois ou três atletas possam ser agregados ao time na medida em que o Caxias for avançando de fase na Série C do Campeonato Brasileiro.
Muito bem, as informações da dupla Caju para você ligado aqui no Show dos Esportes. A dupla Caju no Show dos Esportes para você. Agora vamos trazer as informações do jornalismo com Bruno Tomé. Boa noite, Bruno.
Boa noite, Thiago, Rinaldo, ouvintes. Vamos aos destaques. A BR-116 em Nova Petrópolis foi liberada por volta das 6 da tarde de hoje. O trânsito a partir do quilômetro 176 foi bloqueado na noite de ontem por conta de um acidente de trânsito. Um caminhão tinha colidido contra a estrutura que delimita o trânsito para veículos leves. O trânsito foi liberado, então, após a reinstalação da estrutura que garante segurança às obras que acontecem perto dali, no quilômetro 181. E um projeto de lei protocolado na Câmara de Vereadores pela Prefeitura de Caxias propõe que 40 famílias da Vila Sapo, no bairro Serrano, sejam transferidas para novas moradias por estarem vivendo em uma área de risco. A proposta foi registrada hoje e pede autorização para que o SAMAI transfira R$7 milhões à administração municipal. Com a verba, o executivo quer comprar 20 lotes para a construção das novas residências. Após a desocupação, a autarquia vai realizar obras de saneamento para que, conforme o projeto, impactos ambientais verificados na região sejam reduzidos. E o último destaque é que a Polícia Civil concluiu que houve crime de homicídio culposo no caso da família que morreu intoxicada por monóxido de carbono em Vacaria. No inquérito foi constatado que um dos sobreviventes, Mike Santos da Silva, de 31 anos, tinha um dever legal de vigiar o gerador de eletricidade movido a gasolina que causou a morte de Cíntia de Moraes Costa, de 36 anos, e das filhas dela, Ana Júlia Costa da Silva, de 15, Cíntia Maria Costa da Silva, de 11, e Samara Costa da Silva, de 3 anos, situação que ocorreu no dia 10 de março. Mais destaques lá em Pioneiro, em GZH, e no caso de novas ocorrências, nós voltamos, Thiago.
Valeu, obrigado, Bruno Tomé. Um abraço para o nosso ouvinte, o Renê Oliveira, que mandou uma mensagem aqui, a gente já encaminhou para o nosso jornalismo também. Valeu, Renê, mandou aqui pelo WhatsApp. Vamos lá, tudo certo contigo, Rafael Rinaldi?
Tudo certo, Thiago Nunes.
Tá bom esse Rafael Rinaldi.
O que foi, Thiago?
Os olhos falam, hein, Rinaldi?
Falam?
Falam.
Falam o quê?
Vamos trazer o nosso VAR, porque o show quer saber.
Torcedor do Juventude, você acha que o meia Nenê deve continuar como titular na equipe para a partida contra o Corinthians? Mande seu recado através do WhatsApp 99690-1220. Essa é uma boa questão. Dar mais qualidade ao meio de campo ou ter uma alternativa mais no ataque ou preencher mais as lacunas do meio campo com a entrada do Mandaka? São algumas alternativas que teria o Roger, né?
Exatamente. É a grande questão, se ele vai começar com a mesma formatação que foi diante do Criciúma, com Jean e Nenê.
Funcionou essa dupla em Criciúma?
Pois é. Porque em parte sim, mas no segundo tempo, e depois mudou um pouco.
Então, o próprio Jean faz o gol quando o Nenê já não estava mais no campo.
Exato,
né?
Então,
mas talvez não signifique exatamente que
poderia dar
dele
mais uma sequência para observar.
É.
Porque um ajuste fino, né? E o campo estava muito pesado, dificultou o estilo de jogo dos dois.
Que não deve ser o caso de amanhã, né?
A previsão é que pare
de chover.
Vai parar. Ainda, neste momento, chove. É aquela chuva fina com vento, agora aqui em Caxias do Sul. Mas deve parar amanhã, né? Pelo menos essa é a projeção. E aí com um campo, claro que não vai estar o campo sequinho, né?
Sim.
Mas pelo menos parando de chover já...
Sistema de drenagem é bom lá no
Agora,
Jacone, mas...
Aliás, colocado à prova, né?
É colocado à prova, exato.
Então, talvez o Roger dê uma sequência exatamente para saber esse ponto. Se encaixa, não encaixa, não tem o Gilberto. Vai ter que colocar outro na função, e aí esse outro, eu trabalho com a possibilidade do Eric apenas, não trabalho com a possibilidade de outro atleta fazer essa
Lucas
função.
Eric e Lucas no ataque.
É, ou até inverter o Lucas para o meio, o Eric para o lado, mas o Lucas rende mais pelo lado.
Pois é.
Não tem o Talhari, né?
Ainda então, não tem o Talhari.
Talvez para o fim deste mês, que poderia fazer essa função até mesmo.
E que não deve já voltar com tudo aquilo que vimos dele, porque exige um tempo
de
recuperação.
Quem tem porte, é um atleta de mais porte, é o Eric Popó. Só que nem, né...
Não.
Mas tá no elenco, é a Lei Guerrinha, né?
Sim, uma hora vai jogar.
Aqui, ó, recados. O Ederson do bairro Kaiser, amanhã estarei trabalhando de segurança no Jacone. Espero encontrar os amigos lá. Bom trabalho para todos nós. Todos nós. Me empolguei.
É nóis, Thiago.
O Ederson, segurança.
Grande abraço, aqui. Ederson. Estaremos então, lá.
Estaremos. Mais um recado. Deixa eu ver aqui, ó. Boa noite, ilustres. 3-1 para cima do Corinthians. Presenciei com os meus próprios olhos a capa de chuva do nobre Thiago Nunes. Foi a melhor que vi na fria e chuvosa noite de Criciúma. Também vi um torcedor do Ju cair no fosso do Heriberto Ilse. É verdade.
Aconteceu isso.
Aconteceu. E ele completa. O Ju saiu bem fora de casa no Brasileiro. Todo ponto é valioso. Aí ele manda aqui, depois para perguntar para o Rondinelli, porque o Ju não usa mais a base, o garoto Juan e companhia, o futuro financeiro do clube sendo barrado, a opinião dele. Ah, ele mandou a foto lá que eu estava com a capa de chuva.
Ah, eu quero ver essa capa de chuva ser especial mesmo. Não te molhou, Thiago?
Não molhou, nem um pouquinho.
Mas e o principal, o equipamento não molhou também?
Também não.
Ah, é o mais importante.
Aí a estratégia, né? O microfone eu botava embaixo do colete da CBF, para não molhar. Senão, né? Tem que ser zeloso com tudo.
O colete pode molhar à vontade.
O colete não é nosso. Muito bem. Temos aqui mais... O Júnior Desvio Risso, boa noite. Depois de tanta polêmica de arbitragem na primeira rodada do Brasileirão, será que o John Textor tem razão? Tanta polêmica. O John fugiu um pouquinho da curva, né?
Ele vai ter que comprovar
ter que
tudo
provar.
Que disse.
Por enquanto ainda não provou.
Exatamente.
Vamos esperar. Obrigado, Júnior. Bruno Tomé de volta, tem informação do jornalismo.
Isto, Thiago, referente ao que o nosso ouvinte passou, apuramos com a fiscalização de trânsito que ocorreu um acidente entre um caminhão e carro na perimetral, passando a Moreira César no sentido a BR-116. Por isso que aquele ponto ali está no momento bloqueado, então atenção aos motoristas que transitam por ali, desvio sendo feito então pelo bairro Universitário, fiscalização de trânsito no local orientando, estamos apurando para ver qual é a gravidade desse acidente, mas no momento então, no trecho da perimetral após a Moreira César, acidente com uma colisão entre caminhão e carro, trânsito sendo desviado pelo bairro Universitário. Por enquanto, essa é a informação que temos, Thiago.
Muito bem, está então a informação. Obrigado, Bruno Tomé, atualizando aqui. Foi o recado do nosso ouvinte, o Renê Oliveira, que relatou essa situação, né, na perimetral passando a Moreira em direção à BR, então que o trânsito estava sendo desviado para o bairro Universitário. Bruno Tomé trouxe os detalhes aqui para a nossa audiência no Show dos Esportes. Com a sua participação, mande seu recado.
Manda um zap.
Manda um zap no 996-90-1220. Aí, participe do Show dos Esportes e responda o nosso VAR. Se Nenê deve ser o titular amanhã na partida contra o Corinthians, ao lado de Jean Carlos, ou...
Não sei.
É, pois é. Ao lado de Jean, sem o Jean, como é que vai sacar o Jean também, que fez gol, vem bem, então...
A tendência é de que o Roger dê continuidade, né?
É, uma tendência.
É tendência. Tendência.
Até porque já vai ter que mexer na frente.
Já que o Nenê jogou na ruim lá fora, deixa ele, o bom velhinho
pode
jogar
ser,
aqui também.
Pode
né?
ser, também, também. A questão é que para o segundo tempo só vai ter um meia.
Sim.
Em campo, né? E se tiver que substituir os dois, não tem para a função.
Aí é só o volante ou atacante, né?
É,
não tem um armador.
Exato. Tem essa questão para ser tratada também num jogo com a intensidade que promete ser. Se bem que num campo molhado, né, o Nenê acabou saindo, mas... O Jean ficou, então é uma questão a ser tratada pelo Juventude, que aliás, jogo que vai ter arbitragem de Bruno Arleu de Araújo, FIFA do Rio de Janeiro. Auxiliar número 1, o Bruno Bosquilha, também FIFA do Paraná. Árbitro assistente, Thiago Rosa de Oliveira, do Rio de Janeiro. E o que me chamou a atenção é que o quarto árbitro, a CBF, não tem adotado aquilo do quarto árbitro local. Rejane Caetano da Silva, FIFA do Rio de Janeiro, vai ser quarto árbitro.
E será que teremos aquele sistema de som que tivemos em São Januário, quando o árbitro, ao ir ao VAR, anuncia para que todo mundo no estádio ouça a decisão que tomou? Aconteceu em algum...
No Heriberto Wilson não teve.
Não teve, né?
Não teve.
Talvez até por uma questão estrutural.
A minha também. Mas aí fica chato, né? Porque os estádios têm, então se é para ter, coloca em todos.
Eu achei interessante, né? O público ficou sabendo através do alto-falante do estádio a decisão do árbitro no VAR.
A minha dúvida é se é somente em jogos de TV aberta.
Sim.
A minha dúvida é essa, somente jogos de TV aberta. Olha só,
mas
Maurício
olha quem
Violon
entra
dando a presença
no estúdio nesse momento,
aqui.
Hein? E quem ele trouxe também?
Mas
e quem ele trouxe? Trouxe um convidado
exatamente,
especial aqui.
Exatamente, exatamente. Vamos fazer assim, nós vamos para o intervalo. Na volta tem Júlio Gondinelli aqui no Show dos Esportes.
Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Com Wi-Fi mais estável e Globoplay incluso, você se conecta ainda mais na casa toda para curtir filmes, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Fibra mais 500 mega com dois extensores Wi-Fi Mesh e ainda Globoplay incluso por apenas R$119,90 por mês, assinando no Multi. Ligue para 0800-720-1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Mais sabor pro seu verão, queijo coalho Santa Clara, sua mais nova paixão.
Na airfryer, no fogão, o palito na churrasqueira, não derrete na sua mão, vai conquistar seu coração.
É bom em qualquer lugar, com qualidade Santa Clara, é sempre tempo de petiscar. Santa Clara.
Deixa o seu verão ainda mais saboroso com o queijo coalho Santa Clara.
Seja mais quem você é, conecte-se à sua essência, pense no futuro que quer, haja com mais consciência.
Quando você opta por produtos à base de madeira ou celulose, você se conecta com a natureza. E assim construímos juntos um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Esse é o recado de uma das maiores bioempresas do Brasil. CMPC. Viva o natural.
Há 88 anos no mercado, a Florestal é especialista em proporcionar as mais deliciosas emoções. São balas, pirulitos, gomas, marshmallows e deliciosos chocolates. Os chocolates da Florestal são sem gordura hidrogenada e sem glúten. Tem os tradicionais ao leite, meio amargo, branco e os diferenciados com raspas das famosas balinha do coração e Brazilian Coffee. Encontre no ponto de venda mais próximo ou em florestalcandies.com.br.
Vem aí a conferência Mentes Brilhantes, 7 de maio, no Auditório Araújo Viana. Tiago Brunet, Jorge Gerdau e outras referências do empreendedorismo reunidos em Porto Alegre. Quer saber como a gestão de pessoas e a liderança humanizada podem revolucionar os seus negócios? Conferência Mentes Brilhantes, 7 de maio, no Auditório Araújo Viana. Ingressos Simpla, realização Mentes Brilhantes. Minha partner, Grupo RBS. Livre para todos os públicos.
Evitar a dengue é simples e rápido.
A dengue está se espalhando pelo Rio Grande do Sul. Elimine pontos de água parada para interromper a proliferação do mosquito.
Cuide dos vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas e até piscinas sem uso e sem manutenção.
Se puder, use repelente nas partes do corpo que ficam expostas. Essa é uma maneira eficaz de manter os mosquitos afastados.
Gaúcha, a tua companhia, a tua voz.
Renato Chaves Fernandes, eu trabalho como ambulante, tenho 48 anos. Olha, tia, desde que eu sou criança, meus tios escutavam e ficou, e eu escuto até hoje. Parte de esporte, a sala de redação é o que eu gosto mais. Né? É, as confusões ali é muito engraçado, a coisa mais caseira, assim, parece que tu tá discutindo com os teus amigos, entende? Gaúcha é minha voz.
Gaúcha, sempre ao teu lado, a tua voz.
Muito bem, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Você pode participar pelo WhatsApp no 996901220. Show dos Esportes no ar nesta noite de terça-feira, véspera do confronto entre Juventude e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro da Série A. É a estreia em casa do Juventude. E a expectativa é de um grande público no Jacone amanhã, por isso nós estamos recebendo aqui no estúdio Júlio Rondinelli, executivo de futebol do Juventude, para falar sobre agora essa estreia em casa, depois do empate diante da equipe do Criciúma em Santa Catarina. Júlio, um prazer tê-lo aqui. Boa noite.
Boa noite, Thiago. Boa noite, Rinaldo.
Boa noite,
meu amigo. É um prazer estar aqui pela segunda vez, né? Falando do Juventude, eu não me lembro em que fase que eu vim aqui o ano passado, mas temos um grande desafio pela frente, Corinthians, um gigante, que nós respeitamos, mas não tememos. Corinthians não avançou na primeira fase, para a segunda fase do Campeonato Paulista, teve muito tempo para treinar, troca de comando, sabemos que tem bons jogadores, mas ao mesmo tempo confiamos muito no trabalho desenvolvido aqui pelo Roger, por toda a equipe técnica, por toda a direção, que a gente vai conquistar bons resultados, principalmente no Jacone.
E a estreia contra o Criciúma deixou essa boa impressão, Júlio, de que as coisas podem acontecer?
Rinaldi, o Criciúma é difícil você jogar lá no Heriberto Wilson. Eu tive em 2014, passei 5 meses lá no Criciúma, e os pontos conquistados naquela época eram no Heriberto Wilson. A impressão foi positiva, temos muita coisa a melhorar, mesmo chegando na final do estadual, duelando contra a dupla Grenal de igual para igual, sendo derrotado e superado pelo Grêmio por um vacilo na final do primeiro tempo. Mas é uma equipe muito competitiva, muito equilibrada, e a gente vai, jogo a jogo, conquistar pontos para atingir a nossa meta inicial, que é a permanência no Campeonato Brasileiro da Série A.
Vocês trabalham por blocos de jogos, Júlio? Como é que vocês fazem na Série A? Se fazem também, porque alguns clubes fazem, vamos trabalhar por 5 jogos, tantos pontos, depois mais 5 jogos. Vocês fazem algo nesse sentido?
Você tem várias formas de você estabelecer as metas. Vou fazer a cada três jogos, 4 pontos, a cada 6 jogos, 8 pontos, muito relativo. Eu penso que a gente tem que, jogo a jogo, estar preparado. Final de semana aí acompanhamos todas as equipes que iniciaram e estrearam no Brasileiro. Eu acho que a gente tem total condição de duelar. Seremos superados em alguns momentos por grandes equipes do futebol brasileiro, mas o Juventude vai vender muito difícil pontos aqui no nosso estádio. Né? Aqui no estadual, o Roger já deu um toque legal e fez com que a Juventude voltasse a ser forte aqui em Caxias. No Campeonato Brasileiro da Série B, nós vencemos, conquistamos muitos pontos fora, né? E parte desse elenco disputou a Série B. Então é uma conjunção de fatores que tornam a equipe, o elenco fortalecido para chegar na Série A, que é o grande desafio do ano do Juventude.
Número mágico ainda são aqueles 45 pontos de permanência, ou daqui a pouco, até pela disputa que pode ser acirrada, esse número pode baixar, você acredita?
Rinaldo, eu imagino 45, né? Desde 2003, que é disputado nos pontos corridos, raras exceções que fogem disso. Mas nós temos que, né, disputar jogo a jogo, temos 19 confrontos em casa, 19 confrontos fora, conquistamos um ponto importante fora de casa. E o Roger ilustra bem o Campeonato Brasileiro da Série A como uma maratona. Você tem que manter a regularidade, não adianta você arrancar bem e acabar o fôlego no final, ou você oscilar de uma forma muito negativa durante a competição, que pode ser que você não recupere mais esses pontos. Então vamos jogo a jogo, vamos jogo a jogo. É o Corinthians, depois o Botafogo, os Atléticos, enfim.
Para esse jogo de amanhã vai ter o desfalque, ou aliás, né, para as próximas rodadas aí, quem sabe 3, 4 rodadas, o Gilberto, né? Hoje saiu o resultado do exame, foi lesão de grau 2 na posterior, Júlio?
Sim, nós sabíamos que tinha alguma coisa, né? Depois no sintoma, no comportamento do Gilberto, no momento que ele chutou a bola ali, finalizou aquela bola, sabíamos que tinha uma lesão. O nosso departamento médico, sempre muito competente, fez os cuidados necessários e agendou o exame, e hoje saiu o resultado. Então ele tem uma lesão. Eu não vou mensurar o prazo de recuperação, porque cada pessoa tem um período de recuperação.
Reage, né? De uma forma.
Reage de uma forma. O Bosa teve uma recuperação surpreendente. E dependendo da lesão, alguns outros atletas podem demorar mais do que o previsto, né? Então isso varia muito. Mas o Gilberto é um cara muito profissional, um sujeito que se cuida bastante. Eu tenho certeza que ele vai tratar em 2, 3 períodos, quando for necessário, para ele poder voltar a nos ajudar como ele já estava nos ajudando.
O Bosa, que você citou há pouco, também já está apto para jogar?
O Bosa está totalmente recuperado. Agora, se ele vai jogar ou não, é uma condição do Roger, né?
Mas é uma boa notícia.
É uma boa notícia. Uma boa notícia. Aliás, outra situação, aproveitando da questão do departamento médico, o Talhari. Ele pode, quem sabe, no final desse mês virar mais uma opção pro Roger?
O Talhari, muito boa tua pergunta. Foi um atleta que nós adquirimos ele no final do ano. E o Talhari, ele teve uma lesão no jogo contra a Ponte Preta aqui. Vocês lembram? E naquele momento, ele, por um esforço que ele teve, ele realmente é um cara extremamente competitivo, ele sentiu uma lesão no joelho e continuou, fez um tratamento conservador e tal. No início da pré-temporada, diagnosticou um inchaço, ele começou a sentir dores e ele passou por uma intervenção cirúrgica. No momento que fez a cirurgia, mesmo com exames de imagem e tudo, foi detectado ali alguma coisa um pouco mais grave do que somente um reparo no menisco. Então, hoje ele está sendo, não só hoje, desde janeiro, ele está fazendo uma recuperação intensiva, utilizando de todos os métodos capazes de reabilitar um jogador com essa lesão. E imagino que na primeira semana de maio ele já estará liberado para poder integrar o elenco e estar nos ajudando, porque é um jogador muito importante, um cara que sabe o caminho do gol, né? Nos ajudou muito na série B, e o Roger conta com certeza com ele.
Os próprios torcedores às vezes nos questionam sobre isso, né? Porque o Talhar deixou uma marca e é importante que ele volte de fato.
Até Rinaldo, a questão do Everton, né, do lateral, porque ainda não teve a oportunidade do torcedor de vê-lo em campo, né? O que, que acontece com ele?
Muito bem. O Everton é um jogador muito potente e no jogo treino, não sei se o Rinaldo estava, quando a gente fez contra o Sindicato, sim, e é um jogador que não dosa, então ele...
Ele chegou, acho, no dia anterior, né? do jogo treino, ele tinha chegado naquele dia já 15 pro jogo também.
Ele chegou no dia 3 e o jogo, se eu não me engano, era dia 8.
Foi um pouco antes, então.
É, 7, eu acho que foi dia 8. Ele tinha chegado um pouco antes, tinha tudo feito uma avaliação clínica, vendo a parte muscular, equilíbrio, tudo isso. Mas foi uma fatalidade. Um lance bobo, ele sentiu uma lesão e foi uma lesão de grau 2 para quase 3, né? E foi iniciado toda a reabilitação, ele apresentando os sintomas, foi feito os exames de controle. E quando ele foi voltar, ele teve uma recidiva. Então, o departamento médico reabilitou novamente, o Paulo Paixão, com toda a sua experiência, o Ricardo, o Finger, o Ginter, os dois fisioterapeutas, os médicos, trabalharam muito profissionalmente, como eles atuam em todas as ações. E o Everton também, um sujeito muito profissional, ficou muito incomodado em não poder colaborar. Agora hoje ele está totalmente habilitado e amanhã ou depois pode estar sendo relacionado pelo Roger e nos ajudando, porque ele é muito bom jogador. Mesmo no período de inatividade dele, nós recebemos consultas de clubes de série B alta para tentar levá-lo. E a gente segurou, nós não liberamos porque entendemos que é um jogador que pode nos ajudar no decorrer da temporada.
Passado o Campeonato Gaúcho e com esse início de Brasileirão, Júlio, falando justamente nessa questão, porque o Juventude foi valorizado com a passagem à final do Campeonato Estadual, é natural que surgissem sondagens ou até interesse mais profundo em caso de propostas. O grupo ainda se manteve, né? Sim. E essa é a ideia, até porque tem uma janela que fecha agora na sexta-feira, né, que diz respeito ainda àquele link dos estaduais para os clubes fazerem novas contratações. Alguma proposta, algum interesse mais forte nos últimos dias? Não.
Você falou bem, Rinaldi, você tem o pagar pelo erro e tem o receber pelo acerto. Né? No final do ano nós recebemos uma multa de um treinador pelo acerto, de ter renovado o contrato dele, enfim. Nós vendemos o Rodrigo Rodrigues lá atrás, sendo um dos goleadores da Série B, e tivemos que ser criativo e buscar o Talhari, né? Buscar o Eric. Tivemos várias sondagens, interesses através dos empresários, enfim. Mas os jogadores estão convictos e cientes das responsabilidades que eles têm com o Juventude. O Juventude é uma plataforma muito segura para se trabalhar. O Juventude é um clube muito sério, que cumpre todas as suas obrigações. O presidente Fábio, o Paulo, vice-presidente, toda a direção, são pessoas que trabalham incessantemente para manter a casa em ordem. Um administrativo do clube que todo dia que você bate ali, chega ali, tem profissionais trabalhando, a área de marketing. Então, os jogadores se sentem bem nessa organização e sabem que aqui é uma plataforma profissional. Interesse em sair daqui, ir para o exterior, em aceitar uma grande proposta, até pode, desde que o clube seja compensado.
É, tem essa circunstância também. E o Juventude se cerca bem na questão contratual, né? Porque não é... por último, veio a questão do Kaique, né? Sondagens e mais sondagens, mas proposta mesmo não chegou nenhuma, Júlio.
Ah, especulações, conversas, os empresários, os clubes consultando, mas mesmo que chegasse uma proposta, e o clube, o Juventude é um clube de Série A, é um clube que está entre os 20 maiores do Brasil, não é qualquer proposta que vai chegar aqui e vai tirar um jogador titular da equipe. Eu tenho que saber que se eu perder o Kaique, eu tenho que buscar um outro jogador do mesmo nível ou melhor. A imprensa vai me cobrar, a torcida vai cobrar o presidente, vai cobrar as pessoas que pensam o futebol, né? Então eu penso, nesse momento, que a permanência, a continuidade desse elenco foi uma conquista, porque poderíamos pagar o preço ou como eu te disse, receber pelo acerto. E nesse momento nós não quisemos receber nada pelo acerto, nós preferimos continuar com os jogadores.
Foi o que aconteceu com o rival do Juventude ano passado, o vice do Campeonato Gaúcho, sim. Né?
É, e estar na Série A dá essa condição do Juventude também de não liberar o jogador para qualquer proposta na Série B, é mais difícil às vezes contê-los. Mas, Júlio, está fechando essa janela que foi aberta, especialmente pela questão das finais dos estaduais, na sexta-feira. O Juventude está plenamente satisfeito nesse primeiro momento, porque a gente sabe que um clube de futebol nunca está fechado para contratações, ou ainda pode chegar alguém até sexta, ou vocês esperam a janela de julho?
Não, pode chegar sim. Na janela de julho a gente já tem um monitoramento de jogadores que possam estar disponíveis, alguns que sejam alvos para estarem aqui. Jogadores que podem retornar do exterior, principalmente, né? Então a gente está bastante atento, mas pelo menos um atleta deve chegar até sexta-feira e realizar os exames médicos, e aí o clube vai estar anunciando. também não é, não espere uma grande contratação, um grande nome, porque hoje todo mundo fala do Kaique, mas o Kaique o ano passado estava na Série B, estava no Ituano, depois no Ceará, teve no Água Santa, e hoje é um jogador que acabou se tornando um dos símbolos desse elenco de chegar na final, além do Nenê, do Gilberto, do Alan, do Gabriel, goleiro, e todos os que estão aqui com a gente.
Então, até sexta-feira, e pelo que a gente percebe do tom do Júlio, já está bem encaminhado. Só falta chegar aqui em Caxias.
Você sabe que o 99% no futebol perde por 1% em alguns momentos. Então, a gente procura sempre anunciar o atleta, sempre que o nome estiver no BID, quando estiver avaliado e aprovado pelo nosso departamento médico, para não cometer erro, né? Se eu contrato um atleta com algum problema clínico, é prejuízo. Se eu contrato algum atleta que não tem uma condição jurídica de poder atuar, é prejuízo. Então a gente envolve todo o clube na contratação para ter a conduta profissional praticada até hoje.
E esse atleta ele joga na linha defensiva mais à frente?
Não, deixa chegar. Eu vou dar pistas, não. Parece pegadinha, parece aquele jogo de cartas que você vai dando pista.
Mas, por exemplo, Júlio, hoje o Roger está jogando com os únicos dois meias do elenco. Essa é uma posição, até para a próxima janela, que quem sabe vocês olham, talvez até pela quantidade, porque saiu o Matheus, né, antes, só tem o Nenê e o Jean Carlos. Se ele jogar como está jogando com os dois, falta alguém para, quem sabe, recompor num segundo tempo.
Thiago, ele nós temos dois meias 10, né? Nenê e o Jean. Como você mencionou, jogou contra o Criciúma com os dois meias. Amanhã ou depois pode não jogar com nenhum. Amanhã ou depois pode jogar com um. Então é uma coisa muito relativa, né? E a versatilidade dos atletas faz com que o Roger tenha boas opções de formação. Você viu que jogou o Nenê mais centralizado, o Jean um pouco mais do lado. Amanhã ou depois pode ser o contrário. Amanhã ou depois pode ser que não jogue com nenhum, com três apoiadores e três jogadores de frente, como a gente jogou em alguns momentos. Então isso é muito relativo, né? O meia hoje diz que está em desuso e nós temos dois meias que têm um trato fino com a bola.
Júlio, num momento mais delicado do Juventude nessa temporada, que foi depois daquela derrota para o Inter por 2-1 no Alfredo Jaconi, na primeira fase do Campeonato Gaúcho, o trabalho do Roger foi muito contestado por alguns torcedores e por parte da imprensa também. E vocês mantiveram as rédeas daquela situação e o trabalho do Roger teve a continuidade. O resultado a gente viu, o Juventude chegou até a final do Campeonato Gaúcho e começa pontuando fora de casa na Série A. O que o Roger teve de tão especial que fizeram com que vocês, dirigentes, porque o próprio presidente Fábio aqui disse que não era uma unanimidade, isso é natural nos clubes, ele tinha uma pressão dos conselheiros, de alguns conselheiros também, para fazer uma troca naquele momento, mas não, ele manteve a decisão, vocês também optaram por isso. O que o Roger tem de tão especial que fez com que esse trabalho fosse valorizado na sequência?
Rinaldi, o presidente é um cara muito equilibrado e ele observa muito as nossas ações e nós temos que ser profissionais em todas as ações. Eu acho que a principal convicção foi feita no momento da escolha do Roger de trabalhar aqui. O Roger não é um cara que caiu de paraquedas aqui. O Roger é um cara que foi vitorioso como atleta, vitorioso como treinador, já conquistou como treinador. Conquistar é muito difícil. A escolha lá atrás, a gente... Por quê, né? Por que escolheu o Roger? Porque é um cara do estado do Rio Grande do Sul. Eu, primeira vez que eu trabalhei no Rio Grande do Sul foi quando eu cheguei o ano passado. Vamos simplificar, o menos é mais? Vamos. O cara que conhece a competição, que todos os árbitros respeitam, que tem uma boa leitura de jogo, que consegue criar equipes competitivas. Então, naquele momento, nós substituímos uma perda da saída do Thiago e em menos de 2 meses eu estaria trocando o treinador. Isso não existe. Eu nunca vou fazer isso. Falo por mim em primeira pessoa, pelo executivo de futebol, mas é uma decisão sempre compartilhada, né? E desde, só para dar um número para vocês, em julho de 2020, eu ingressei na equipe anterior que eu trabalhei. Eu trabalhei com dois treinadores lá somente, que foi o Sérgio Guedes e o Thiago Carpini. Eu vim para cá, o Pintado estava aqui, eu trabalhei com o Pintado 25, 30 dias, e o trabalho não encaixou, o elenco não respondia aos comandos do Pintado, que é um bom treinador. Mais uma vez foi lá na Portuguesa de Desportos e salvou a Portuguesa do rebaixamento. Então, de julho de 2020 até a presente data, eu trabalhei com três treinadores e o Pintado, que não fui eu que contratei. Então, são 4 anos num número pequeno de treinadores. Então, eu procuro ter equilíbrio nas decisões. Eu acompanho todos os treinos. reuniões pontuais com parte da comissão técnica ou muitas vezes com toda a comissão técnica, com o staff. Temos todo um controle, o Bruno, um supervisor que trabalha extremamente atuante, que desenvolve um trabalho brilhante, ele facilita a nossa vida, né? Falamos do departamento médico, enfim, uma equipe muito profissional que está ali. Então a responsabilidade do trabalho, ele não é só do treinador. O mérito da conquista não é só do treinador. O mérito é do treinador, do Júlio, dos atletas, de todo mundo. E a culpa, quando a coisa não está caminhando bem, é responsabilidade de todo mundo. É o meu conceito de um que eu acabo aplicando no futebol, e eu acho que eu não estou errado, porque eu não fui com a cara do cara, vou mandar o cara embora. Não, ele está trabalhando, dando resultados, tivemos equilíbrio, Juventude chegou na final do campeonato depois de alguns anos, vocês sabem precisar mais do que eu, há quanto tempo não chegava na final.
2016, a última vez tinha.
Então, há 8 anos não vencia, não chegava na final, eliminamos o Internacional, somos muito respeitados hoje no cenário nacional, principalmente por chegar nessa final. O acesso deu esse crédito e chegar na final do estadual também. E aí já é uma conquista do Roger. Não conquistamos o campeonato, mas chegamos, competimos a cada jogo e chegamos na final. E eu atribuo um mérito grande ao trabalho desenvolvido pelo Roger. Então, naquele momento de 6 jogos sem vitória, empatamos lá em Iguatu, tá? Um jogo duríssimo, dificílimo. Dificílimo, mas eu falo, pô, Júlio, mas quanto Iguatu? Cara, não tinha luz, o campo horrível, um vestiário todo aberto, condições extremamente insalubres. A CBF não pode liberar um campo daquele para disputar uma Copa do Brasil. E não estou colocando a culpa porque nós ganhamos. Não é que nós ganhamos, nós classificamos. Depois tivemos a vitória convincente aqui contra o Paysandu. Teremos jogos que nós vamos jogar bem e vamos ganhar. Tem jogos que nós não vamos jogar bem e vamos ganhar. E vai ter jogos que vamos jogar bem e vamos perder. Então são as variáveis do futebol. Naquela sequência de jogos, a gente oscilou. Não é que a gente estava sendo vencido por todo mundo. Foram 4 empates e 2 derrotas. Sendo uma em Pelotas, que é duro jogar em Pelotas, né? E a outra contra o Internacional, que, né, dispensa comentários.
Sim. Júlio, tem uma pergunta aqui do ouvinte também, o Jean Subtil, pedindo para te perguntar sobre os garotos da base. Ele perguntou, por que que o Ju não usa mais os garotos da base? Ele cita o Juan, que é o futuro financeiro do clube. O que que vocês avaliaram até com o Roger quanto à utilização, qual é o planejamento quanto ao futuro da base?
O Jean, querido torcedor, o Juan é uma joia. O Juan, ele é observado por vários clubes no cenário nacional e internacional. O Juan participou da Copa São Paulo até para ele poder fazer a diferença nos jogos da Copa São Paulo contra atletas da idade dele. A Copa São Paulo ele oscilou um pouco. O Roger acompanhou esses jogos, trouxe, ele foi integrado imediatamente ao profissional. E ele faz parte do grupo, assim como o Abner, como o da Rocha, como o Pina, que foi um atleta de 16 anos apenas, promovido ao elenco profissional e participou de 2 ou 3 jogos. O Pedro, goleiro, o Gering está novamente frequentando o vestiário do profissional. Posso ter esquecido de algum, mas nós temos o Tommy Montefiore, que é o único argentino que a gente tem, o único estrangeiro que a gente tem no elenco. Então todos esses atletas fazem parte do elenco. Agora, se vão jogar ou não, é a semana que vai responder. E são meninos, esses meninos você não tem que cobrar nada. Você tem que cobrar de quem é graúdo, de quem tem grandes salários e de quem veio aqui para resolver. A inserção desses meninos ela tem que ser gradualmente. O Juan participou bastante da Série B, nos ajudou, fez um gol no primeiro jogo e um gol no último jogo. E participou de mais 27 ou 28 jogos, se eu não me engano. Então é um jogador que tem o nosso respeito, é um jogador que a gente reformou o contrato dele, por mérito dele. Né? Então, gradativamente, ele está crescendo. Não vamos esquecer que ele completou 19 anos recentemente.
O Rafinha também voltou, não voltou? Estava de empréstimo?
O Rafinha voltou de empréstimo do Marcílio Dias. Ele participou da primeira divisão do campeonato catarinense. É um meia também, né? A gente acabou também, falando, embora com características um pouco diferentes. E o Rafinha, a gente está numa avaliação, se ele continua com a gente ou se daqui a pouco ele pode ser emprestado para poder ter um pouco mais de rodagem, né? Mas é um ativo do clube também, que a gente respeita bastante. Sabe que se ele amanhã ou depois entrar em campo, ele vai poder produzir como todos os outros.
Sim.
Como é que você vê, Júlio, esse Corinthians que chega amanhã aqui para encarar o Juventude?
Corinthians, né? Eu sou de São Paulo, cresci ali acompanhando jogos dos grandes de São Paulo. uma equipe que se supera, principalmente nos momentos de adversidade. Tem bons jogadores experientes, como bons jovens jogadores. O que vai falar do Cássio? Para mim, se eu fosse o treinador da Copa, da última Copa do Mundo, o Cássio era meu goleiro da Copa. Por quê? Porque eu uso o goleiro das quartas de final para frente. E ele é o maior pegador de pênalti do Brasil. Então ele, para mim, seria o goleiro da Copa. Né? Fagner, enfim, os zagueiros experientes, altos, temos que neutralizar. O Yuri Alberto, o Romero, enfim, um elenco fortíssimo. Nós temos que não pode piscar contra o grande, né? Nós piscamos contra o Grêmio ali na arena do Grêmio e tomamos 2 gols em 3 minutos. Então, aquilo ali serviu de aprendizado e de experiência, por mais que temos um elenco experiente, que a gente não pode cometer erros contra o grande. Então, temos que beirar a perfeição nesse duelo de amanhã.
Verdade. E amanhã nós estaremos lá no estádio Alfredo Jaconi acompanhando essa partida, assim como o torcedor. Tem que passar dos 10 mil amanhã no Jaconi. Júlio, obrigado pela presença aqui na Gaúcha Serra. Bom jogo amanhã. Agora vai para a concentração com a turma lá.
Eu moro ali próximo do hotel, eu fico ali até o lanche à noite, depois vou para casa, não acabo não ficando concentrado, né? Mas obrigado pelo convite, estarei sempre à disposição. O Rinaldi estava meio inédito aí nos últimos dias, está de volta aí.
Estava, né? de férias.
Férias curtas.
Aqui,
né?
Júlio, deixa eu explicar, a gente faz setor nos clubes e a gente troca uma vez por ano. Ano passado estava o ano inteiro no Juventude, Thiago Nunes no Caxias. Esse ano eu estou no Caxias e ele está. Eu entreguei Thiago Nunes para ti, aproveita.
Não, o sujeito que está sempre ali com a gente ali. E assim, eu vou dizer para vocês, na vitória ou na derrota, eu sou o mesmo cara.
É verdade.
Eu não procuro ter equilíbrio, isso aí é a experiência ao longo da nossa trajetória em clubes menores, maiores, enfim. A gente procura ter muito equilíbrio e sempre compartilhar e que eu puder colaborar com o trabalho de vocês, desde que não vá atrapalhar o meu, eu sempre vou estar colaborando e principalmente passando a mensagem ao nosso torcedor, que eu tenho certeza que acredita no trabalho desenvolvido por todo o grupo, e a gente vai dar sequência nesse trabalho nesse ano, fazendo uma campanha segura e permanecendo na Série A.
Final de ouvinte pergunta aqui rapidinho, temos um minuto. Kelvin e Pará vão ser emprestados?
Não, o Pará, nós fizemos a liberação, a rescisão. Ele está indo para o Amazonas e a gente vai conservar uma fração dos direitos econômicos para o Juventude. O Kelvin continua treinando com a gente, o Concórdia tem interesse também em levá-lo, o Kaique, centroavante também, o Marlon, atacante da base, que é um jogador muito promissor, um jogador muito potente, com recurso técnico absurdo, pode também estar indo para o Concórdia ou para alguma equipe para ganhar experiência.
Perfeito, fechou no tempo certo. Valeu, fechou. Um abraço, Júlio.
Obrigado.
Valeu, boa noite, Júlio Rondinelli. Voltamos na sequência depois do Notícia na Hora Certa.
Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, 9 horas. BR-116 em Nova Petrópolis é liberada para veículos leves após bloqueio causado por acidente. Ministério Público ajuiza ação contra a CE Equatorial em Arroio Grande, no sul do estado. Moradores do interior do município ainda estão sem luz quase um mês após temporal. Concurso dos Correios terá cargos de nível médio e superior. Tempo ainda instável em Porto Alegre, agora faz 22 graus. A previsão para o estado é de pancadas de chuva, ainda na metade leste. Mas amanhã, a nebulosidade vai embora e o tempo fica seco. Plantão Telemedicina Unimed é mais agilidade e resolutividade a qualquer hora e em qualquer lugar. Mais informações na sua Unimed.
Trânsito.
Houve uma colisão entre 2 carros na rua Fernando Abbott, no bairro Cristo Redentor. A EPTC já esteve no local atendendo a ocorrência, ainda há certa lentidão no trecho. Na BR-116, já liberado, trecho de Sapucaia do Sul, onde havia algum resquício ainda de lentidão devido ao atendimento a uma saída de pista no final da tarde, próximo ao zoológico de Sapucaia do Sul. Nos demais pontos de Porto Alegre, não há ocorrências de atendimento, nem pontos de lentidão de acordo com a EPTC. Com trânsito, Iantambará.
Destaque da hora.
O Senado aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas no país. A medida recebeu 53 votos favoráveis e 9 contrários dos senadores no primeiro turno e o placar foi de 52 a 9 no segundo turno. Entre os senadores gaúchos, Hamilton Mourão e Irineu Hort votaram a favor da proposta, enquanto Paulo Paim votou contra. O texto vai seguir para análise da Câmara dos Deputados. Uma emenda do relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça na Casa, senador Efraim Filho, incluiu apenas alternativas à prisão para os usuários de entorpecentes. A proposta é uma reação de parlamentares a um julgamento que ocorre no Supremo Tribunal Federal que pode tirar do rol de crimes o porte de maconha para uso pessoal. O Conselho Nacional de Justiça formou hoje maioria para vetar o afastamento dos juízes Gabriela Hart e Danilo Pereira da Lava Jato. Ontem, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou o afastamento dos dois, além dos desembargadores Thompson Flores e Loraci Flores de Lima. O placar foi de 9-6 para derrubar os afastamentos de Hart e Pereira. No caso dos desembargadores, o Conselho decidiu manter os afastamentos também pelo placar de 9-6. Gabriela Hart foi responsável pela homologação de um acordo que viabilizou a criação de uma fundação privada que era abastecida com recursos da Lava Jato a partir do pagamento de multas de empresas condenadas. Segundo a Corregedoria, a fundação tem integrantes da Força Tarefa entre os gestores, o que foi visto como irregularidade pelo Corregedor de Justiça. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Maria Regina Eichenberg.
Tiago Nunes e Rafael Rinaldo.
Bem, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui pela Gaúcha Serra, na sua audiência, na sua companhia do Show dos Esportes. Você pode participar pelo WhatsApp, é só mandar o seu recado pelo 996-90-1220. Vamos conversar agora aqui no Show dos Esportes com Anete Titon De Carli, organizadora da nona Copa de Saltos, e também está aqui a atleta Gabriela Santarém Toss, né, que vai conversar um pouquinho com a gente, junto com a Anete, sobre mais um evento importante. Vai reunir 120 cavaleiros e amazonas em Caxias do Sul no dia 21 de abril. Próximo domingo, para você já deixar marcado aí na sua agenda, já deixar programado para o final de semana, o domingo estar reservado. Primeiramente, Anete, seja bem-vinda aqui à Gaúcha Serra. Prazer tê-la aqui para falar um pouco sobre esse evento, mais um evento importante no calendário de Caxias do Sul. Boa noite.
Boa noite, muito obrigada pelo convite para poder divulgar a nossa nona Copa Hípica de Saltos, que vai ser realizada agora, como tu já disseste, domingo, dia 21. Nossas provas começam às 9 da manhã e seguem pelo dia inteiro.
Muito bem.
Vêm atletas do Rio Grande do Sul inteiro, muito diversificados. As inscrições terminam quinta-feira. Então, até quinta-feira, às 18 horas, tem a expectativa de quem vem, quem não vem, quem vem, quem não vem.
Ah, é bom.
Mas vai ser bem legal. E sempre a nossa prova é uma prova muito... O pessoal gosta muito, ela é muito bacana, muito difundida, nossa premiação é muito legal, então o pessoal gosta muito de vir. Vamos ver se nós transferimos por causa do tempo, né? Não nos deixou fazer fim de semana passado, mas esse domingo é sol e sol.
Assim que é bom, né?
Então, assim é uma maravilha.
Tem tudo para ser um sucesso também. E aqui conosco a Gabriela, atleta. Tudo bem, Gabriela? Boa noite.
Oi, tudo bem? Boa noite. Muito obrigada por me receberem.
E com certeza estará domingo, né?
Com certeza.
Estará participando das provas.
Quanto tempo você está nessa, hein, Gabriela? E por que esse interesse?
Então, eu fazem 4 anos que eu estou fazendo hipismo. Na verdade, completo em maio, 4 anos. E minha família tem muita relação com cavalo e sempre tiveram. E eu sempre gostei. Mas eu sempre quis experimentar o salto. Daí, desde que eu comecei, eu não consegui mais parar. E a prof é muito boa professora, né? Daí também...
E como é que é a aluna, professora?
A minha aluna é excelente, é dedicada, esforçada, arrojada. É muito... Como eu digo, é a minha esperança. É uma das minhas esperanças do hipismo. Eu tenho mais 2 outras meninas, ou 3, várias, né? Mas a Gabi está se superando. Em 4 anos, ela já está pulando provas de 1,20 m. Começou esse ano. Mas, se Deus quiser, vamos... ter muito sucesso ainda. Vamos trazer muitos troféus.
Tomara.
Quais as técnicas, as características que ela tem que ter que despertaram realmente esse potencial dela?
Ela tem muita dedicação. Primeiro, foco, né? Sim. Dedicação. E tem talento. Ela tem um talento natural. Ela trabalha, se dedica, se esforça e tem resultados, né? Como qualquer esporte, tu tem que te dedicar, né? Tu tem que trabalhar para tu conseguir chegar, ser persistente. Nosso esporte tem muitas quedas, como qualquer esporte, né? Tu ganha, um só ganha. 100 entram na prova, um ganha. O outro tira segundo, terceiro. E assim vai. Mas todo mundo quer o primeiro lugar, né? Aos poucos a gente chega lá. É uma questão de persistência, né?
Verdade, verdade. A Gabriela vai disputar quantas provas?
Eu vou disputar 2, eu vou disputar a 2ª e 3ª prova de domingo, que vai ser de 1,10 e 1,20 m, que eu tô concorrendo no ranking da liga.
Ah, importante, importante. A competição no domingo vale também pro ranking?
Sim, sim. A Liga Hípica Vale dos Sinos é composta de 6 provas, em cidades diferentes, né? Novo Hamburgo, Campo Bom, Caxias do Sul, Viamão, enfim... E a nossa é uma das etapas, né? A 2ª etapa. Mas é uma etapa bem disputada, bem... Todo mundo quer vir, graças a Deus.
Ainda bem, sim, né? Sim. Então, isso sim. Vale muito. E com certeza é a marca do sucesso que é e da organização, né? Da seriedade que o evento
sim,
traz.
E eu tenho a sorte, que nem diz, a nossa equipe de mães e pais é muito boa, né? E todos se dedicam e trabalham para o bom desempenho dessas provas. Então, a coisa sempre dá certo. No fim de todos os campeonatos, o presidente da liga sempre nos elogia e elogia a nossa equipe. Então, está tudo certo.
E, Gabriela, fala um pouco também para a gente da tua rotina de treinos. Como é que acontece? Tem que se preparar muito, porque você está estudando também.
Eu estudo de manhã, tô no ensino médio, né, na metade, tô no 2º ano, mas a minha rotina, na verdade, é eu tento ir o máximo possível durante a semana treinar, porque também, querendo ou não, são 2 seres vivos, né, e o cavalo também é um atleta, então eu sempre penso, se eu não for hoje, a minha égua vai ficar parada e ela não pode ficar parada, porque ela também tem que estar musculada, então a gente, vou tentando conciliar o máximo possível, a prof me ajuda quando eu não consigo ir, volta e meia, a prof monta. Então, a gente sempre tenta conciliar tudo.
E é a mesma égua que você treina nesses últimos 4 anos?
Na verdade, não. Os primeiros 5 meses que eu comecei, eu fiquei montando uns cavalos que a prof tem, que ela chama da escolinha. E daí eu comprei minha primeira égua, que foi a Margarida. Hoje eu já vendi ela. Ela já tá na hípica com uma outra guria, que é muito legal de assistir elas duas pulando e elas vão super bem. E daí depois eu comprei um cavalo, que foi o Malibu, só que durante o tempo que eu tava com o Malibu, eu conheci a Miss, numa prova no Rio de Janeiro. E foi tipo, amor à primeira vista. E daí a gente comprou ela, e a gente acabou decidindo vender o Malibu, por causa que eu não tava mais conseguindo conciliar ter 2 cavalos, estudar e deixar os 2 bem. Daí a gente vendeu e eu fiquei com a Miss e já fazem 2 anos, fez em janeiro 2 anos.
Que legal essa relação, né?
Exatamente, era a pergunta até que eu ia fazer, porque são talvez um dos poucos esportes onde se tem uma relação, talvez não dê nem para se explicar, né? Do ser humano e do animal. Como é que é essa relação, porque tu disse há pouco, né? Foi amor à primeira vista. Como é que é essa relação, que eu acho tão bacana, né? Que eu acho que é um dos poucos esportes que tem esse sentimento.
Assim... Eu acho que por ter esse sentimento, também se torna um pouco complicado, porque, como eu falei, eu já passei por dois cavalos antes dela, e foi muito difícil me despedir, principalmente da Margarida, que foi minha primeira égua, ela que me levou até o 90. E o Malibu também foi muito complicado de me despedir dele, porque ele me ensinou muita coisa. Mas eu acho que é muito legal também, porque ensina a gente, né, que tá tudo... não é o fim do mundo ter que vender eles, mas dói tanto, porque hoje eu cheguei na IP, porque fazia uma semana que eu não tinha conseguido treinar. E eu cheguei, daí eu tava lá fazer carinho na Miss, né, que é minha égua. E daí, quando eu parei, ela começou, tipo, a bater em mim, assim, tipo, como assim? Daí é muito legal.
Que bacana, né?
Sensacional.
E sobre a nona Copa de Saltos, Anete, no final de semana, vai ser no domingo, a partir de que horas?
A partir das 9 horas. Começa com as provas de 90 centímetros, né?
Sim.
Tem 90, depois 1 metro, 1 metro 10, 1 metro e 20, 1 metro e 30... Depois tem as provinhas, que nem diz minha neta, de X. Ela está preocupada que o cavalo vai derrubar o obstáculo. Tem X, 60 e 80. E conforme o número de concorrentes, essas provas vão até as 5h30, 6 da tarde.
E como é que podem ser feitas as inscrições?
Através da Life Horse. Tem a Life Horse, ela passa também... no YouTube, né? É transmitido para o mundo inteiro.
Olha só,
né?
Assim,
é para o mundo inteiro. Enfim, e a Life Horse é um programa que eles têm de inscrições e tudo isso. Aí tu entra na Life Horse, entra nona Copa Hípica de Saltos, e tu vai lá, programa, inscrições, pagamento, tudo por ali.
E também é bem legal que no site dá para ver a ordem de entrada que vai ter domingo. Ele sai num dia
muito
antes.
Bom.
Bem bom.
Ah, excelente. E o pessoal que quiser acompanhar é aberto ao público?
Sim,
como
aberto
é
ao público. Entrada franca.
A franca, aí, melhor aí.
Vai, só
vamos
chegar.
Nessa, Thiago Nunes.
Vai,
e
excelente.
A gente vai ter um espaço de alimentação muito legal, que pro pessoal, para não precisar sair da Hípica, né?
Ótimo.
Então tu vai, tem cheeseburger, tem a doce doce, vai ter um monte de...
Para a família.
É, para a família. E amigos também.
Ah, então tá aí, ó. Para quem quiser acompanhar a Gabriela, é entrada franca.
É só chegar
para acompanhar. Tu não tem ainda os horários das tuas provas?
Normalmente, é que a primeira prova de 90, ela já tem um horário. E depois vai botando, tipo, a seguir um metro. Daí do metro daí vai uma horinha, mais ou menos, entre reconhecimento de percurso, pro metro 10 e metro 20, mais a premiação do metro, e de 90, daí eu pulo. Então vai ser lá pelas 11.
Uma horinha, o pessoal aproveita o ambiente, compra algo ali, se delicia, depois acompanha novamente. Exatamente, é para curtir o dia, né, Anete?
Sim, sim, com certeza. E ainda o espaço é muito bonito, tu entendeu? É no meio da natureza, tem castanheiras, tem trilhas no mato, na floresta, né? Então, quem cansa de uma coisa pode fazer a outra. Então, as crianças querem brincar, correr, correm pro lado direito, tu assiste as provas na frente. Né? Bem legal mesmo.
E, Gabriela, você ainda é jovem, tá com que idade?
Eu tenho 16 anos.
16 anos, mas você já vê que o teu futuro é no hipismo? Você vai investir nisso realmente?
Eu adoro o esporte, eu sou tipo apaixonada e é uma das coisas que... Não é uma das coisas, na verdade eu acho que é a coisa que mais me faz feliz na minha rotina. Mas eu acho que ser um atleta profissional, principalmente no hipismo, não sei dizer nos outros porque não fui atrás, é muito complicado porque envolve realmente muito investimento e é... o cavalo, e é ter um cavalo que chegue na altura necessária. São provas de 1,60 para ser profissional, né? Então, eu acredito que eu vou seguir mais como hobby, mas é uma coisa que eu quero manter na minha vida, e o sonho é pular um GP um dia, né? Um grande prêmio.
Ó, quem sabe, hein, Thiago?
E vai, com a determinação que tem, vai com certeza. Gabriela, também, o quanto que o esporte te ajuda no lado da saúde, né? Porque tu é destaque entre as atletas com diabetes. Como é que é essa história?
Então... no ano que eu descobri o diabetes, eu comecei a fazer hipismo. Na verdade, comecei a fazer hipismo antes de descobrir. Mas, desde então, conciliar... Sempre meus médicos falam, tipo, tem que fazer um esporte. E eu notei que quanto mais eu aumentei a intensidade dos treinos, melhorou realmente minha glicose. E parece brincadeira, mas é só chegar na hípica e parece que, tipo, regulariza. Então, é bem engraçado. E eu acho que a Miss adora a minha égua, adora quando eu tenho hipoglicemia, que quando a glicose cai. Porque ela sempre ganha uma bala, né? Parece que...
Muito bom!
Ela perde.
Excelente, hein? É o esporte, né? Que vai muito além daquele momento também. E a gente tem aqui, Anete, você tem visto também esse crescimento do esporte a nível regional ou também estadual? Como é que você olha o cenário hoje aqui no Rio Grande do Sul?
Não, o esporte, o hipismo, né?
Isso.
Cresceu bastante nos últimos anos e foi beneficiado, infelizmente, pela pandemia, né? Pelo Covid, quando as pessoas tinham que ficar trancadas dentro de casa e todos os... qualquer esporte, academia, todas as coisas eram fechadas, escola também. E eles tinham como refúgio ir montar a cavalo, ou sair. Porque tu ia para a hípica, é um esporte ao ar livre, né? Não tinha problema de Covid lá. Tu só não ficava beijando e abraçando as pessoas. Cada um montava, o cavalo saía do pavilhão, as pessoas montavam, os atletas montavam do lado de fora, iam trabalhar e montar a cavalo. Então, nessa época, subiu muito o número de atletas e abriram muitas outras novas hípicas no estado. Acho que tem mais divulgação hoje do que antigamente, sem dúvida nenhuma. Vamos ver como é que vai. Acho que vai bem. E tu vê que o hipismo, a âmbito nacional, é um destaque, né? Então... em Olimpíadas, coisas assim, as nossas equipes são sempre muito boas e tecnicamente os nossos cavalos, o brasileiro de hipismo está se destacando mundialmente, então a evolução está indo em passos retos para frente, rumo certo.
Que bom.
E para manter toda essa estrutura, Net, vocês contam com apoiadores, é mais uma questão familiar, como é que é o trabalho nesse sentido?
Como assim? Não entendi tua pergunta.
Vocês têm apoiadores, incentivadores para a realização dessa etapa?
Ah, com certeza.
Pode
fazer um campeonato, né?
Isso. Sim.
A gente conta sempre com patrocinadores, sem dúvida nenhuma. Esse apoio é fundamental para que essa prova saia, né? Então, a gente tem vários patrocinadores, temos apoio dos pais, coisas assim, que vão atrás dos patrocinadores e, enfim... É fundamental o patrocínio.
Sim. A Nete que também é atleta, não é?
Sim, mas eu já não participo mais de provas faz alguns anos, já que meus alunos são de número grande, né? Então, tu sai para uma prova, é sempre prof, prof, prof.
Aliás, Gabriela, falamos como é que é a aluna, como é que é a professora?
Exigente.
Exigente, tem que ser.
Mas ela é muito boa professora, é muito bom ter aula com a prof.
Aham.
Olha só.
O que ela mais cobra?
Eu acho que, tipo, é muito o detalhe que... A gente nota passar despercebido por muitos outros profissionais. A prof, ela tem isso de polir a gente bem, sabe? Pra ter uma montaria que seja também agradável pro cavalo, sabe? Então, uma montaria pesada ou agressiva. Ser uma montaria leve, delicada. Então, eu acho que isso é uma das coisas que faz o diferencial.
Olhar clínico. Acho que ele tá lapidando, né?
Sim. Bom... Graças a Deus, meus alunos são reconhecidos. Tudo que nem o pessoal diz assim, a gente vê quem é teu aluno. Ah. Elas são bem postadas, bem sentadas, bem em cima de um cavalo. Elas têm uma boa... Elas são elegantes, né?
Sim. A Nete, são quantos anos já no esporte?
Não
quero que seja uma pergunta delicada,
não,
mas para mostrar
é
a experiência.
Não, é delicada. 60 anos. Não, 55 anos.
É uma grande honra, né? A Gabriela está começando com uma profissional que tem uma experiência de muito tempo, exatamente com, às vezes, na forma como sobe no cavalo, acredito que ela já sabe se está errado ou se está certo.
Com certeza. Na forma como senta.
Exato. Né?
E cavalo, que nem diz assim, é uma questão de jeito, não é força. Montar um cavalo é uma questão delicadeza, sim, né? Por exemplo, um cavalo tu consegue comandar com o teu assento. O que que funciona? 90% assento, quadril,
uhum.
85% assento, 10% as pernas e 5% as mãos. Então, esse negócio de meter a mão forte na boca, puxar, não sei o que mais, Não. Se tu vê assim um olímpico pulando, parece que ele não tá fazendo nada, né?
Parece que é ao vento.
É, né? Que ele vai fluindo no
exatamente,
caminho.
Exatamente.
Né? Esse é o principal objetivo de eu conseguir em cima das alunas, dos meus alunos em si, que eles façam um conjunto, que pareça assim, que façam um conjunto, um casal que caminha junto e tu não consegue separar, tá entendendo?
Perfeito, exatamente.
Isso é importante.
E, Gabriela, como é que é também o apoio da família, né?
Estamos aqui fora na escuta, viu, Thiago Nunes?
Um abração para a família. Aproveita e já manda um abraço aí para eles também que estão nos ouvindo no show.
Na verdade, eu só tenho a agradecer a minha família, porque realmente eles, desde que eu decidi começar, eles me apoiaram muito e nunca falaram, tipo, ah, não vamos tentar, vamos dar um jeito, a gente vai... Se tem essa prova, tá, a gente tinha um compromisso, vamos dar jeito para o campeonato, a gente não precisa para o compromisso. Precisa de um cavalo novo? Vamos comprar um cavalo novo. Então, eu acho que eu tenho que agradecer. E não só meus pais, mas, tipo, meus avós, que me ajudaram em muita coisa, tipo, de levar, de buscar da hípica, na escolha do cavalo. Tudo, minha família sempre foi muito participativa. Eu só tenho que agradecer a eles por isso.
Isso é importante, né, Anete?
Com certeza. Com certeza. O sucesso maior de qualquer um dos meus alunos sempre foi quando os pais participam. E é engraçado porque a gente torna uma família, o pai, o avô, não é o velho, não sei o que. A turma gosta, eles fazem parte, eles te levam, eles te buscam, eles te ajudam, eles te apoiam. E no hipismo isso é bem importante. Acho que em todo esporte é, né? A pessoa, a criança ou o atleta se sente apoiado.
Com certeza.
Né? Até os mais velhos. Eles se sentem seguros ou apoiados, não precisa nem falar, basta estar lá, é um apoio que tu tem para batalhar.
Só de ver a pessoa ali te acompanhando, né?
É, teu trabalho, né? Tu tá na batalha ali, tem que trabalhar, porque cai...
Literalmente.
É onde aprende a cair e levantar. É.
Né? Levou muitos tombos nessa vida, Gabriela?
Eu já andava a cavalo antes de começar a fazer hipismo, então... Muitos, mas a maioria não foi nem fazendo, nem pulando. Foi mais andando no campo, assim, com meu pai. Ou no campo do meu avô, ou com meu pai, assim. Daí eu já tive alguns tombos memoráveis.
Importante é se levantar.
Exatamente, exatamente. Anete, queria agradecer a tua presença aqui no Show dos Esportes, junto com a Gabriela. E fica o convite, né, pro pessoal, comunidade de Caxias do Sul, acompanhar no domingo a 9ª Copa de Saltos.
Com certeza, que venham nos prestigiar nossos atletas e no nosso esporte, né? Bem legal. E é emocionante, é bacana, é muito bacana.
Com certeza. Onde é que fica até pro pessoal?
Hípica da Serra, fica em Anahec, pega ali a área coberta, entra pela área coberta, passa a área coberta, na frente do hospital veterinário, tu dobra à esquerda, uns 300 metros você vai estar na hípica.
Perfeito, tá? Então, com mapa e tudo pro pessoal,
não tem como errar. Ou entra no Instagram, Hípica da Serra, e embaixo numa daquelas bolinhas tem como chegar.
Excelente, então agora sim, o compromisso está feito para domingo, pessoal acompanhar. Gabriela, obrigado pela presença, sucesso, parabéns por esse trabalho, né? Que você detalhou aqui no Show dos Esportes da Rádio Gaúcha, e sucesso domingo.
Muito obrigada.
E já manda um abraço aí para os pais, o pessoal que está acompanhando aí.
Abraço, pai e mãe. Qual e meus avós.
Qual o nome deles?
Frank e Adri. Frank Tosa e Adriane de Santarém.
Tá aí, então. Parabéns aos pais aqui com a filha, que tem muito a brilhar também no esporte. Parabéns à professora pelos ensinamentos. E fica o convite para todo mundo acompanhar a 9ª Copa de Saltos aqui em Caxias do Sul. No próximo dia 21, domingo, é encontro marcado. Show dos Esportes faz um intervalo, já voltamos.
Vem aí o Vitrine RBS, com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça nossa linha de tintas Epox para pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em Epox para pisos? Pensou em Gamacor Tintas.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Futebol. Na Espanha, futebol. Na Inglaterra, futebol. Na Itália, calcio. Na Alemanha, futebol. E na KTO, diversão. Curio, futebol europeu tá a mil. E as ligas mais disputadas do planeta ficam ainda mais emocionantes para quem fala a língua da diversão e vai de KTO. Te pergunto, quer curtir os maiores clássicos do planeta de um jeito diferente? Então acessa KTO.com. Site para maiores de 18 anos. Joguem com responsabilidade, tá bom? Queridos abraços.
Há 88 anos no mercado, a Florestal é especialista em proporcionar as mais deliciosas emoções. São balas, pirulitos, gomas, marshmallows e deliciosos chocolates. Os chocolates da Florestal são sem gordura hidrogenada e sem glúten. Tem os tradicionais ao leite, meio amargo, branco e os diferenciados com raspas das famosas balinha do coração e Brazilian Coffee. Encontre no ponto de venda mais próximo ou em florestalcandies.com.br.
Quer receber o máximo de conteúdo no mínimo de tempo? Nas redes sociais de GZH você tem acesso a destaques sobre o que de mais importante está acontecendo no mundo. Por meio de vídeos curtos, acompanhe as plataformas digitais de GZH e aproveite.
O grande sucesso teatral do Brasil está de volta a Porto Alegre. A última sessão de Freud. Com Odilon Wagner, Marcelo Airoldi e direção de Elias Andreato. A última sessão de Freud, dias 19, 20 e 21 de abril no Teatro São Pedro. Não recomendado para menores de 14 anos. Informações freud.arte.br. Realização Ganha e Voga. Apoio RBS TV.
Todo mundo sabe que aqui na Gaúcha a gente gosta muito de falar, né? Mas a gente também gosta muito de te ouvir.
Quem nos escuta pode sempre participar da programação em tempo real pelo nosso WhatsApp 996995218.
Nas redes sociais é bem fácil de achar. @GZHDigital. Por e-mail é só enviar para ouvinte@rdgaucha.com.br.
Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você.
Muito bem, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui pela Gaúcha Serra, na sua audiência. Participe você também, tem mais recadinhos chegando aqui na sequência. Vou trazer a nossa audiência que está participando do Show dos Esportes. Estamos em contato agora aqui no Show dos Esportes da Rádio Gaúcha Serra com Bruno Ribeiro, do Globo Esporte de Minas Gerais, o GE de Minas, para falar sobre o adversário do Caxias no final de semana na Série C do Campeonato Brasileiro, o Atletique. Como é que vem o Atletique? Conhecer um pouquinho mais sobre esse adversário também, por isso nós estamos em contato com Bruno Ribeiro. Bruno, como é que está? Tudo bem? Boa noite.
Boa noite Thiago, boa noite Rafael, todos ligados aí na Rádio Gaúcha. Vamos trazer um pouquinho aqui sobre esse Atletique, né, que é um dos adversários dessa Série C com muitos times tradicionais. O Atletique é um estreante na competição, a gente está tentando aí mostrar para vocês, o pessoal do Sul aí, como esperar sobre esse alvinegro aqui da zona da Mata Mineira, do Campo das Vertentes, que vai enfrentar o Caxias nessa primeira rodada.
Pois é, até falando um pouco, Bruno, como é que foi o acesso do Atletique à Série C do Campeonato Brasileiro? O Caxias subiu diante da Portuguesa no Rio de Janeiro, queria muito chegar também às finais da competição, acabou caindo, né, antes da grande decisão, mas como é que foi o Atletique, essa campanha dele no ano passado?
Pois é, Thiago, foi uma campanha muito interessante, né? Foi a estreia do Atletique na Série D do Campeonato Brasileiro também. É importante lembrar que o Atletique, ele tem uma ascensão meteórica no futebol nacional e estadual nos últimos anos. Ele ficou afastado 51 anos do futebol e retornou às competições terceira divisão do Campeonato Mineiro, e de lá para cá chegou à elite do campeonato estadual, conseguiu para 2023, né, a primeira vaga na sua história na Série D do Campeonato Brasileiro, e logo na estreia conseguiu o acesso, né? O jogo do acesso, inclusive, o um enfrentamento contra o Bahia de Feira. O Atlético ganhou a primeira partida fora de casa por 2-0, encaminhou sua classificação, aí levou o segundo jogo em razão da questão da capacidade do estádio Joaquim Portugal não ter uma capacidade mínima no ano passado pedido pela CBF. O time jogou no Mineirão, né, que acabou sendo um campo neutro, e o Atlético perdeu o jogo, mas conseguiu a classificação. Time que era treinado pelo treinador Cícero Júnior, né, que nesse ano foi para o futebol de Brasília, para o Gama, não continuou no Atlético, mas é um cara que ajudou bastante no processo aí do Atlético nas divisões inferiores do Campeonato Mineiro. Era um cara que já tinha história no clube e ele acabou não permanecendo para a temporada, mas é uma equipe que fez uma campanha sólida. É um time muito organizado, é uma sociedade anônima do futebol, é um clube que em pouco tempo já fez bastante e está com uma estrutura muito interessante de trabalho para tentar, sim, lutar pelo acesso na Série C, apesar de ter adversários fortes, adversários tradicionais, mas o clube é muito bem organizado, viu, Thiago?
E Bruno, o Caxias aqui acabou levando o título do interior no estado do Rio Grande do Sul nessa temporada, e o Atlético também, aí em Minas Gerais, acabou conquistando o troféu em Confidência. Fala um pouco mais como é que foi o trabalho nestes primeiros meses de 2024 que levou o clube a essa condição.
Pois é, vamos explicar primeiro essa troca no comando técnico, porque o Cícero Júnior sai, ele não permanece no clube, aí chega o Rodrigo Santana, ex-Atlético Mineiro, trabalhou também aqui em Minas Gerais e outras equipes, teve sucesso, trabalhou também fora do país, né, no futebol da Bolívia, e chegou para o Atlético, mas ficou pouco tempo aqui em São João del Rei. As partes decidiram em comum acordo terminar o contrato, e o Roger Silva, que tem sido um técnico muitíssimo vencedor no Atlético, assumiu o time. Diferentemente dos últimos anos, o Atlético não conseguiu chegar às semifinais do Campeonato Mineiro. Ele conseguiu esse feito em 2022 e 2023, sob comando inclusive do Roger Silva, ex-centroavante de Botafogo, Corinthians, atuou também no Internacional. E nesse ano o Roger já chega para a parte final do campeonato, né? E o Atlético fica na quinta colocação, não avança entre os quatro primeiros, e ele vai para a disputa do troféu em Confidência, que é uma disputa entre o quinto, o sexto, o sétimo e oitavo colocados do Campeonato Mineiro, e que dá uma vaga à Copa do Brasil, né? E o Atlético conseguiu esse título, venceu o Pouso Alegre numa final, tinha avançado da semifinal ao passar pelo Uberlândia, e a equipe conseguiu essa conquista que garante mais uma vez o Atlético na Copa do Brasil em 2025. Lembrando que o time jogou 2023, jogou 2024, mas avançou no máximo até a segunda fase, campanhas ainda muito incipientes, né? Ruins ainda do Atlético na competição nacional, mas para 2025 está garantido novamente, ele vai conseguindo, digamos, se habituar a esse tipo de competição. O Atlético fez até um bom Campeonato Mineiro, apesar de não ter ido para semifinais, fez enfrentamentos de igual para igual, podemos dizer, com o Cruzeiro, acabou sendo um empate, também com a equipe do Atlético Mineiro houve uma derrota em São João del Rei, mas foi um jogo bem aberto, o Atlético poderia ter vencido essa partida, mas é uma campanha que, pelo menos, garantir ao time uma nova boa campanha no estadual e esse título no troféu em Confidência que garante vaga na Copa do Brasil.
E depois do campeonato estadual, a equipe manteve uma base, passou por alguma reformulação com saída de jogadores e até mesmo algumas chegadas, Bruno?
Eu poderia dizer que perdeu algumas peças, sim, mas foram peças que foram repostas. O time manteve, sim, uma base, jogadores que já têm atuado, inclusive, há anos no Atlético. A gente pode falar sobre a dupla de zaga, né? O Edson, também o Danilo permanece, o Diego Fumaça, que é um volante, que ele vai e volta do Atlético desde 2018, participou de todos esses grandes momentos aí de título da terceira divisão, de vice-campeonato da terceira divisão do Campeonato Mineiro, acesso do módulo 2, que é a segunda divisão, para o módulo 1, títulos do interior do Campeonato Mineiro, o Atlético ganhou em 2022, 2023, Recopa Mineiro 2023, agora título do Troféu Confidência 2024, então o Diego Fumaça conhece muito o clube, outros jogadores também permanecem no elenco, o Jonathan, jogador que foi revelado pelo Cruzeiro, teve uma passagem discreta pelo Corinthians e atuou em várias grandes ligas da Europa, atuou na Espanha, pelo Elche, inclusive em temporada 2015, foi apelidado de novo Diego Costa, né? O Diego Costa que fez bastante sucesso no Atlético de Madrid, agora está aí no Grêmio. Então, assim, é uma equipe forte, é uma equipe que tem cancha e que repousa algumas perdas. Por exemplo, o Daniel Amorim, um centroavante, que fez bastante sucesso aqui em Minas, no Tombense, jogou até no Vasco, na Série B, ano em que o Vasco conseguiu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Daniel Amorim agora foi para o Londrina, o Atlético já atuou no mercado, já trouxe o Neto Costa, que foi um outro jogador que se destacou aqui em Minas Gerais no ano passado pelo Patrocinense. Então o time ele tem um elenco farto, com bastante jogadores, né, para nível de Série C para cada posição, e é uma equipe que desponta, assim, na minha opinião, como uma postulante, sim, a classificação, a segunda fase do torneio nacional. É um time que trabalha muito bem, com muita qualidade e quantidade também para o Roger Silva, num campeonato que é longo, né?
E como é que o Atlético encara, Bruno, esse primeiro jogo contra o Caxias? Vai manter aquela cartilha de que empate fora é bom resultado? Você acha que a forma que joga o time também leva a crer que jogará por um resultado melhor ou até mesmo os três pontos? Como é que joga o Atlético?
Pois é, a julgar pelo que o Roger Silva entende como futebol, eu não creio que o Atlético vá para Caxias para se defender. Eu acredito que o Atlético é uma equipe que tem uma capacidade técnica para propor o jogo. Inclusive, o Roger é um cara que gosta muito de um time bastante propositivo, ofensivo. Ele tem muitas peças ofensivas para isso, mas, obviamente, é um jogo fora de casa contra uma equipe tradicional, que, apesar de estar na Série D no ano passado, é um time que frequenta a Série C há algum tempo, um time que já disputou a Série B de Campeonato Brasileiro também. Então, assim, o Caxias é uma das equipes também tradicionais de um campeonato com muitos times pesados, né, de torcida, de camisa forte. Então, a depender da circunstância do jogo, não considero que um empate para o Atlético que seja ruim no Rio Grande do Sul. Acredito que é um bom resultado, a depender das circunstâncias do jogo. Mas se a gente for observar o que o Atlético tem demonstrado como visitante, um time que, principalmente sob o comando do Roger, tá? Um time que não tem muito essa questão de ficar esperando outra equipe, é um time que geralmente tenta dar as cartas na partida. Imagino que o Atlético vá, sim, a Caxias do Sul para tentar os três pontos logo na primeira rodada, apesar de ser um compromisso difícil.
No elenco de jogadores, Bruno, a gente observa, tem um atleta especial, o Brandão, que aqui é gaúcho e na temporada passada fez 7 gols em 17 jogos. Como é que ele está nesse ano aí no Atlético?
Pois é, o Brandão, ano passado, ele foi um dos principais jogadores, se não o principal jogador do Atlético na Série D do Campeonato Brasileiro. Despontou mais ali para o segundo semestre sob comando do Cícero Júnior e foi um jogador que permaneceu para essa temporada, mas em razão até do ataque ser um setor com muitas opções, muitos bons nomes, o Brandão, eu não vou dizer que ele perdeu espaço, mas ele enfrentou uma concorrência maior ali no setor ofensivo, né? Que o Brandão, ele joga um pouco mais como referência, mas também pode atuar pelos lados do campo, não é um jogador exatamente pesado. Mas você pega um ataque, por exemplo, que tem o Jonatas, que foi artilheiro do Campeonato Mineiro nessa temporada com 7 gols. Você pega o Wellington Torrão, que é um jogador também de bastante velocidade, é mais veloz que o Brandão, um jogador que dá uma certa lateralidade para esse time do Atlético. E pega o outro jogador ali de ataque, que é o Alisson Carioca, um jogador que se dá muito bem com o Roger, não vinha sendo titular no Mineiro, mas quando o Rodrigo Santana deixa o clube e o Roger entra no comando, o Alisson recupera essa confiança e se torna titular. E além de você pegar esses nomes aí, a gente tem, por exemplo, o Neto Costa, que está chegando, você tem, por exemplo, o Vicente, outros jogadores também, o Rafael Conceição, que é um jovem que começou muito bem o campeonato, jogador que chegava assim para ser um cara para completar o elenco, e ele conseguiu também uma boa posição dentro desse grupo do Atlético, com boas atuações, gols e assistências. Então, assim, é um time recheado de peças ofensivas e a diretoria trabalhou muito bem para repor saídas desse elenco atleticano. Então, Brandão, é uma peça boa e que, para mim, exemplifica que talvez o setor ofensivo seja o melhor segmento, né? Setor do Atletique para essa Série C do Campeonato Brasileiro, de fato, com muitas opções para o Roger Silva.
E qual seria hoje um time base do Atletique, hein, Bruno?
Ah, vamos pegar aí o time do Campeonato Mineiro, né? Vamos pegar, por exemplo, a gente tem o Jefferson, que foi o goleiro, né, principal nesse estadual. Na lateral direita, o Douglas Pelé. Miolo de zaga com o Edson e o Danilo. Na lateral esquerda, o Yuri Silva. Um meio-campo com o Diego Fumaça, o Bruno Gomes e o David Braga, que é um meio habilidoso, jogador que tem qualidade de último passe, boa finalização. E o ataque, o Jonatas no comando, né, o grande artilheiro do time na temporada, artilheiro do Campeonato Mineiro. E pelos lados, o Wellington Torrão e o Alisson Carioca, o time base do Atletique para essa disputa de Série C.
E até falando da questão administrativa, Bruno, que você citou no começo, como é que é esse Atletique? Tem um poder financeiro interessante se comparado até com outros clubes? O que se especula até mesmo na questão financeira de folha de pagamento? É uma folha alta ou é uma folha dentro dos padrões dos clubes da Série C?
Olha, Thiago, eu acho que é uma folha que está dentro dos padrões financeiros da Série C, e a gente tem muito pouca visibilidade desta folha em razão do Atletique ter passado por algumas mudanças societárias nos últimos tempos. O clube se torna uma sociedade anônima do futebol lá no fim de 2021, início de 2022, e de lá para cá o clube tem vendido suas participações, né, a participação societária, para entes privados, né, e mais recentemente vendeu para uma holding italiana parte dessa participação, digamos assim, privada do clube. Então tem dinheiro novo entrando, há novos projetos em andamento, mas a gente pega até por base um outro adversário que o Caxias terá nessa Série C, que é o Tombense, que tem um modelo de clube-empresa, mas é um modelo diferente da Sociedade Anônima do Futebol. O Tombense tem uma folha ali entre 1 milhão e 1 milhão e 200 mil reais. Eu acredito que o Atlético não fuja muito disso, mas de fato é uma equipe bem organizada financeiramente, que consegue trazer jogadores nos últimos anos até de renome no futebol nacional para os campeonatos estaduais. Curiosamente, em 2024 não foi assim. A gente vê um elenco mais equilibrado, com jogadores, igual eu já mencionei até insistentemente aqui na entrevista, com vários jogadores por posição, mas é um clube que tem, por exemplo, nos últimos campeonatos mineiros, trazido jogadores como o Ricardo Oliveira, como o Loco Abreu, como o Sassá, né, que atuou pelo Botafogo, pelo Cruzeiro, jogadores de renome nacional, Patrick, que foi lateral do Atlético Mineiro, também do América. Então um time que investe bastante em nomes expressivos. Esse ano está fazendo um elenco um pouco, digamos, menos falado, menos conhecido, mas um elenco sólido. É um clube que tem o estádio Joaquim Portugal lá em São João del Rei, um estádio com capacidade para praticamente 6 mil torcedores. O clube arrendou uma pousada, né, e deu parte, né, da participação dessa pousada para os próprios proprietários dentro da Sociedade Anônima de Futebol do Atletique. É uma pousada que serve como centro de treinamento para o clube. Então é um clube organizado, de uma cidade turística aqui em Minas Gerais, que é São João del Rei, uma cidade histórica, e o clube então está bem organizado, busca cada vez mais implementar essa questão de estrutura no futebol, tendo em vista que é um clube que sai da terceira divisão para a primeira do Mineiro em 5, 6 anos, mas o Atlético tem dado de forma concomitante passos estruturais, financeiros e também esportivos nessas últimas temporadas.
E qual é, Bruno, o discurso da direção, né, em relação a essa Série C? Porque aqui, por exemplo, o Caxias traçou há algum tempo um plano de estar na Série B em 2025, só que agora, publicamente, o discurso é de pensar jogo a jogo, primeiro na classificação entre os 8, para depois aí reforçar ainda mais o time e tentar o acesso. O Atlético tem esse discurso de já fazer aquele caminho de ir subindo de divisão de ano a ano, ou a ideia inicial é se manter na Série C?
Não oficialmente. Acho que esse discurso ele é bastante cuidadoso, mas internamente, pelo que a gente conversa com os dirigentes, pessoal do próprio clube, funcionários, é uma ambição, né, não um discurso, mas uma ambição discussão de chegar o quanto antes à Série B do Campeonato Brasileiro, para mudar principalmente essa questão do patamar de investimento. O Tombense, que também é um clube empresa, como eu já citei anteriormente, também via essa Série B como a galinha dos ovos de ouro por conta do investimento que tinha. O clube conseguiu chegar a isso em 2021, disputou duas Séries B e não conseguiu permanecer. Desce de novo para a Série C, e o Atlético vê como um trampolim para essa... Quer dizer, vê um acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro como um divisor de águas na história do clube, como, não só como questão esportiva, mas como captação de recursos, como fazer o projeto estruturalmente e financeiramente dar um passo a mais. Acredito que o Atlético fará, sim, uma boa campanha na Série C do Campeonato Brasileiro, em que pese os adversários, a tradição, mas é um time muito bem organizado e com um treinador que conhece a casa, que tem vários jogadores que já passaram pelo clube, já conhecem o método de trabalho, que tem trabalhado bem também os meninos da base do clube, tem uma base forte, estruturada. Então acredito que o Atlético brigue, sim, por acesso, né, nessa primeira aparição na Série C do Campeonato Brasileiro, mas obviamente com o discurso oficial é um discurso cauteloso de crescimento da competição e principalmente de respeito aos adversários.
Muito bem, Bruno Ribeiro, nosso colega jornalista do GE de Minas Gerais, trazendo informações do Atlético adversário do Caxias na estreia do Campeonato Brasileiro da Série C no próximo sábado às 19h30 aqui no Estádio Centenário. Bruno, muito obrigado pelas informações, bom trabalho também, sucesso aí nessa cobertura que vem pela frente da Série C.
Valeu, abraço Thiago, abraço Rafael para todos que estão ligados aí na Rádio Gaúcha, e esperamos aí que as duas equipes, né, tanto o Atlético quanto o Caxias, façam boas campanhas e que seja uma grande Série C, afinal tem ótimos clubes, clubes com tradição que merecem estar numa Série B de Campeonato Brasileiro. Um abraço.
Valeu, um abraço ao nosso colega Bruno Ribeiro, falando sobre o Atlético. Neste momento, na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai ganhando do Bahia por 1-0, gol do Cano! Gol do Cano! E...
Gol de quem?
Do Cano!
Aliás, faz sentido, porque o que tem de água rolando lá na Fonte Nova nesse momento, olha só aqui. O Cano para fazer gol mesmo.
Olha aqui, Rafael Rinaldi.
Tô olhando.
O Fluminense... esperneou quando teve chuva aqui no Jacone, água, lagoa.
Tanto Fluminense campo, como Flamengo.
Estádio de Copa do Mundo. Sim. Arena Fonte Nova, estádio de Copa do Mundo. Está alagado o gramado. E agora? E agora? O juiz parou o jogo.
E o Fluminense está ganhando.
Tá lá, ó. Bahia chove torrencialmente. O Ceni está indignado ali na beira do campo. E agora parou o jogo lá na Arena Fonte Nova, jogo paralisado em função da forte chuva. Bahia 0, Fluminense 1. Eu só não peguei o tempo que o jogo foi paralisado. Vou tentar aqui pegar. Mas está paralisado pelo árbitro da partida. Estou pegando aqui no ar o tempo. O jogo parou aos 16. O jogo parou aos 16. A chuva segue forte. Sabe aquela chuva que veio... meio-dia e 30
sim,
aqui,
sim.
Foi o tempo que eu botei o pé para fora de casa.
Ela estava te esperando.
Estava me esperando. Exatamente aquela chuva está caindo lá na Bahia. E o Rogério Ceni agora conversando.
Ensopado o Ceni,
ensopado,
né?
Sem capa de chuva, hein? Sem capa de chuva. Ah, tá ali com o ex-técnico da seleção, Diniz. Tá ali conversando e o jogo paralisado em função da forte chuva. Tem recado aqui pelo WhatsApp. Pessoal... sempre ótimo programa, o Ju tem que cuidar do Fagner, que ele entra forte em todas as jogadas. Domingo contra o Atlético, ele já era para ter sido expulso. Ele diz que entra maldosamente o Antônio do Floresta. Tem que cuidar, são as circunstâncias do jogo. Boa noite, Pedro Buzelato. Thiago Carpini está prestes a cair no São Paulo. Ele poderia voltar a treinar a equipe do Ju. Pergunta para o Júlio. Ah, mas é que o Juventude já tem técnico, né?
Sim, sim. E o Roger está bem agora. Mudou, né? Virou a chave. Né?
Mas amanhã o Carpini pode ser o fim da linha.
E o Júlio até conversava conosco aqui nos bastidores. Ele é defensor do trabalho do Carpini no São Paulo. Sim, né? Inclusive, sim. Publicamente já deu uma entrevista nesse sentido.
O nosso ouvinte respondendo o VAR.
o nome do ouvinte, o Rodrigo, não iria com Nenê e Jean Carlos. Se os dois cansarem, não tem reposição. Também ouvi a possibilidade de jogar com três atacantes. Na minha opinião, é melhor só um atacante e a bola chegar do que três atacantes e um buraco no meio e a bola não chegar até eles. É complicado, Rinaldo. Para de me olhar.
Pior Rinaldo. Que um buraco no meio, só um buraco atrás.
Deus, Rinaldo! Vai, Rinaldo!
Vamos ouvir o Thiago Coelho, que foi apresentado oficialmente hoje como novo goleiro do Caxias. Ele fala inicialmente como é que foi o acerto com o Clube Grená.
O acerto foi entrar em contato comigo, né? E não tive dúvida na escolha. É um clube de muita história, né? E cheguei aqui também, fui muito bem recebido, não é para qualquer um, né, vestir essa camisa Grená, então estou muito feliz. E vamos aí, vamos forte para a sequência aí do brasileiro e conquistar os objetivos aí do clube.
Bom, Thiago, e qual foi a tua primeira impressão aqui ao chegar no clube, a estrutura, enfim, os companheiros, o clube em geral?
Bom, os meus companheiros me receberam muito bem, né, a galera aí, muita gente boa. Vejo que o clube manteve uma base, né, do estadual, e isso é muito importante, que o clube foi muito bem no estadual, estava acompanhando. Eu estou muito feliz mesmo de vir aqui, muito orgulhoso mesmo de vestir essa camisa. É uma cidade, pô, belíssima. Estou assim, muito feliz com tudo. Estou conhecendo ainda o clube, a estrutura, conhecendo meus companheiros. Vou começar a treinar mesmo realmente essa semana, né, definitivo. Mas estou muito feliz mesmo e tenho certeza que a gente vai fazer um excelente campeonato aí e buscar esse acesso aí, que eu tenho certeza que a gente tem muita chance de conseguir.
No gol, que é a tua posição, Thiago, Caxias teve recentemente o Bruno Ferreira, no ano passado, que foi eleito até o melhor jogador da posição no Gauchão e foi para o Ceará. Recentemente o Fabian Volpe assumiu a condição de titular, foi o titular no acesso à Série C e agora também acaba de deixar o clube. Você vê este como o teu momento também de fazer história aqui no Caxias?
A gente espera, sempre quando a gente vai para um clube, fazer história, né? Conseguir os objetivos. E conheço os goleiros que passaram por aqui, realmente tiveram uma grande passagem. O Volpe teve uma grande passagem aqui, né? Um cara que saiu daqui com bastante moral com a torcida. E acho que onde eu passei também pude fazer bons trabalhos. E o que eu posso prometer é dar o meu melhor todos os dias, dentro de campo, fora de campo também com a rapaziada, né? E a gente vem realmente muito feliz, empolgado, aí junto com o nosso treinador Argel, que está aí fazendo excelente trabalho, né? Conversou bastante comigo, me deixou muito à vontade, me deu muita confiança, desde o momento que eu entrei aqui a primeira vez no clube. Então está sendo muito bom mesmo e estou muito feliz mesmo, realmente muito feliz.
Bom, e você que já tem dois acessos à Série B, né, no seu currículo, com o Remo, com o Paysandu, duas equipes rivais, duas equipes de massa, conhece as equipes, muito, a maioria das equipes que estão disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, os elencos, enfim, o que essa experiência pode agregar ainda mais no vestiário do Caxias, que também tem muitos outros jogadores experientes?
Acho que conhecer o campeonato é muito importante. Já joguei alguma Série C, tive dois acessos, dois clubes diferentes. Participar de um elenco que consegue um acesso é muito diferente, é uma emoção assim, muito grande. Então a gente ganha muita experiência nisso, realmente faz diferença você ter vivenciado tudo isso. E aqui tem jogadores rodados também, com acessos, com muita bagagem. Então, ter um time experiente ajuda demais em momentos decisivos dentro do campeonato e tudo mais. E a gente sabe, né, o caminho que a gente tem que seguir para conquistar as vitórias. A gente sabemos que os jogos em casa são muito importantes, sabemos que a torcida é muito importante, né, o torcedor Grená tem que nos ajudar a comparecer, porque os jogos em casa, conquistando os 3 pontos em casa, a gente consegue com certeza a classificação. Então a gente vai junto, né? Jogadores, torcedores, diretoria, todo mundo junto aí para a gente conseguir esse objetivo.
E o primeiro jogo já é no sábado, né? Estreia na Série C contra o Atlético, que recentemente também chegou a essa condição. Você até falava nos bastidores aqui que já enfrentou recentemente, sim, o Atlético, né? O que dá para imaginar em termos de dificuldade, também a importância de começar a competição somando pontos em casa?
O Atlético é uma equipe também que acabou de subir, né? Uma equipe que é nova, né? no cenário brasileiro, mas que é muito organizada também. E fiz um amistoso com eles no início do ano, uma equipe qualificada. E a gente vai encontrar aqui um jogo bem, bem difícil, estreia de campeonato e tudo mais, mas eu tenho certeza que dentro do nosso estádio a gente vai prevalecer, né, a nossa condição aqui junto com o nosso torcedor Grenal, fazer ele sentir a pressão do que é jogar aqui no Centenário. E começar bem com o pé direito, e se Deus quiser, com os 3 pontos, e dar sequência no campeonato.
Thiago Coelho, novo goleiro do Caxias, que pode fazer sua estreia já no sábado, diante do Atlético, Thiago.
Muito bem, e na Arena Fonte Nova, jogo paralisado por 30 minutos pelo protocolo, o jogo parou aos 17 do primeiro tempo, Bahia 0, Fluminense 1, devido à forte chuva. O Show dos Esportes vai ficando por aqui, amanhã tem Futebol da Gaúcha no app, em GZH, opção Serra, para Juventude e Corinthians. Um abraço, Rafael Rinaldi.
Abraço, Thiago, todos ao Jacone amanhã.
É verdade. Um grande abraço, obrigado pela audiência. Tchau, 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 tchau.
Os esportes, futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Betiolo Seminovos.